política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A história política de Santa Cruz do Capibaribe foi escrita com mudanças na última semana. A cidade foi impactada no sábado com a notícia, a comunicação da desistência de candidatura do José Augusto Maia. Pelo sábado já surgiam os rumores dessa possibilidade e durante a entrevista ficou confirmado que José Augusto não será candidato a deputado estadual, nem será candidato a deputado federal nessas eleições. Alguns fatores, alguns motivos pesaram para que essa decisão fosse tomada. Pelo desejo de José Augusto, ele seria sim candidato e seria candidato a deputado federal. Em nenhum momento José Augusto planejou ser candidato a estadual ou mexer no contexto político dessas eleições de uma forma tão complicada como seria o lançamento dessa candidatura. É perceptível que não houveram planos, houveram na verdade circunstâncias, fatos que aconteceram e que mudaram todo o contexto dessa história. Claro que tudo isso surgiu a partir do momento do ingresso de José Augusto Maia para a presidência do PROS, partido novo criado no Brasil e formado em Pernambuco. O que parecia ser algo muito bom para José Augusto Maia tornou-se, na verdade, o maior acidente de sua história. Esse ingresso de José Augusto Maia no PROS, inclusive incentivado por Armando Monteiro, foi um erro político que só foi percebido mais na frente. Porque ao lado do PROS estava Eduardo da Fonte e estavam políticos que não permitiriam que José Augusto Maia tomasse os destinos do partido, guiasse esse partido. Quando era questionado sobre a adesão do PROS à candidatura de Armando, José Augusto respondia sempre com certeza que o PROS estaria com Armando Monteiro. Mas ele sempre deixava no ar uma dúvida e o sinal de que alguma coisa poderia acontecer, evidentemente, porque isso só se consagra quando acontecem as convenções. E aí a história todo mundo já sabe. Foi noticiado a forma brusca como o partido tomou a legenda de José Augusto, tirou dele o domínio e levando o PROS para a coligação de Paulo Câmara, inviabilizaria a candidatura de José Augusto Maia. Ele, evidentemente, considerou isso como um golpe político, algo premeditado, e direcionou essa ação a alguns dos seus adversários. Mas não adiantava falar muita coisa. Na última semana, José Augusto Maia tornou-se um político transtornado, sem definição, sem decisão, e tentava de todas as formas buscar uma saída ou encontrar um caminho que pudesse ser uma solução política, mas não encontrou. Inclusive, há rumores de que alguns fatores contribuíram para o desfecho dessa história, da novela Taboquinha, como tantas vezes a gente falou aqui. Dois deles seriam aqueles que foram decisivos para essa definição. Primeiro, a candidatura e a eleição de Armando Monteiro a nível de estado. Certamente que surgiu uma tensão muito grande na base do grupo Taboquinha aqui em Santa Cruz, no grupo de apoio a Armando Monteiro nas cidades vizinhas, no Agreste, e uma situação como essa poderia gerar uma disputa e prejudicar a campanha de Armando na região, que seria uma região estratégica, já que Armando tem muita força nessa região e deve sair daqui com uma vantagem em relação ao candidato Paulo Câmara. Mas essa possibilidade de vantagem foi colocada em risco com o choque político que haveria se fosse lançada uma candidatura de José Augusto para deputado estadual. Seria para ele a única saída viável, a única possibilidade real de uma eleição, mas colocaria em xeque, em risco, a candidatura de Armando Monteiro e, evidentemente, a satisfação política, o relacionamento político do próprio candidato Armando com o grupo local. Depois veio a questão familiar. e essa talvez tenha sido a mais importante na decisão que foi tomada por José Augusto Maia. Quem é conhecedor da sua família sabe que a família aprovou a decisão da desistência da candidatura. Os familiares que ficaram durante todos esses anos ao lado de José Augusto sabem o quanto foi difícil passar pela derrota eleitoral que sofreu há 2 anos atrás e o quanto seria difícil enfrentar mais uma campanha política com rotulação de ficha suja, com os problemas nos tribunais, todo o marketing, toda a mídia contrária e ofensiva que é feita em meio a tudo isso. Uma campanha difícil e ainda pior, uma campanha solitária, porque nenhum dos candidatos a deputado estadual iria abrir para que José Augusto fosse candidato. A família certamente pesou demais nessa decisão, porque não faltou filho, esposa e parentes mais próximos que dissesse a José Augusto que o mais correto, o melhor para ele, para sua história, para sua saúde, seria a desistência da candidatura. E isso aconteceu. O anúncio foi feito no último sábado e, claro, que mudou totalmente o contexto político dessa cidade. Agora, é importante analisar, passado o momento da mudança política e do anúncio da não candidatura, que engana-se quem pensa que esse é o fim de uma história. Não é. José Augusto Maia não sabe viver sem política. É um político nato. Uma característica dele é ser político. José Augusto não tem uma atividade maior, uma profissão que lhe torne uma atividade maior do que o meio político, o convívio político, as articulações, o dia a dia. E isso está no sangue. Existem pessoas que não conseguem viver sem determinadas coisas, assim como José Augusto Maia não saberia viver sem a política. Então não foi o fim de uma trajetória política, foi uma pausa, foi uma mudança de planos em meio às circunstâncias, como efeito de tudo isso que eu narrei agora há pouco. José Augusto vai ficar 2 anos sem mandato eletivo, mas não quer dizer que vai ficar 2 anos fora da política. As fichas serão apostadas a partir de agora na eleição de Armando Monteiro Neto. E tudo isso que aconteceu teve, sim, a coparticipação e a responsabilidade do próprio Armando, que deverá, evidentemente, estar ao lado de José Augusto e, se vier a ser governador do estado, certamente haverá um líder político em Santa Cruz do Capibaribe que terá um amplo espaço no governo do estado. E é isso que José Augusto Maia tem em mente agora. O sucesso político de José Augusto nos próximos anos vai depender da campanha política de Armando Monteiro no estado de Pernambuco. Se houver êxito, José Augusto continua líder do partido e, evidentemente, questões judiciais à parte, mas se houver previsão legal, ele será, sim, candidato a algum cargo político nas próximas eleições.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 9 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Ney Lima, é um prazer, né, estar aqui na Rádio Polo, para quem não lembra mais, né? Depois de alguns dias aí afastado, mas trabalhando muito, mas nós estamos mais uma vez aqui para trazer as informações do mundo político. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Depois aí, ó, tinha sumido, né?
Tava trabalhando.
Trabalhando muito, né?
Isso.
É, tá vendo? É assim mesmo. Lá em Brasília o povo trabalha muito.
Né? Pois é, bastante. Principalmente depois da quinta-feira.
Exatamente.
O pessoal trabalha mesmo. Romenique, como foi, na verdade, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, os impactos causados, né? Ou como foram esses impactos, o que aconteceu exatamente após o anúncio da desistência de José Augusto Maia?
Exatamente, né? Até a sexta ainda muitos rumores, né? Muitas especulações estavam acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe, né? Mas quando foi no final da tarde da sexta-feira, aliás, início da noite, né? Da sexta-feira, começou já a questão da desistência, né? Do José Augusto Maia. Na minha visão, eu não me surpreendi com a desistência do José Augusto Maia. Até porque no dia da entrevista aqui que ele deu, quando o PROS tinha sido tirado do mesmo, eu cravei aqui na entrevista que José Augusto Maia não era candidato, né? Contudo, os indícios que começou a surgir, né, fortes, de que ele poderia colocar Thales Maia, essa foi a minha surpresa, né? Eu comecei a pensar também que o Thales seria o candidato do José Augusto Maia nas últimas semanas. José Augusto Maia, eu já tinha cravado desde aquele dia que não seria candidato a nada. E aí, juntava com as questões judiciais, que ainda está para ser julgado, era o problema. Contudo, o anúncio do José Augusto Maia foi surpreendente, né? De fato, na coletiva de sexta-feira, eu observei um discurso de um líder, né? Lógico que vai surgir vários comentários, né, de que ele se antecipou talvez à questão judicial, ele se antecipou talvez a uma derrota, mas na minha opinião foi de fato o discurso de um líder sexta-feira, ou sábado, desculpa, no último sábado. E por que foi o discurso de um líder, né? Ele poderia muito bem registrar sua candidatura e fazer como fez nas últimas eleições, concorrer sobre Rhodes. E não fez. Ele poderia muito bem ter feito o que estava nas especulações e o que o próprio começou a colocar, porque Thales registrou sua candidatura, Thales colocou seu nome no PP, na coligação do PP e PROS, não entregou os documentos, mas colocou. Então havia essa possibilidade, sim, de Thales ser candidato a estadual. E o José Augusto Maia também retirou o Thales, né? Um dos motivos, a gente sempre comentava que a família vinha pedindo, e muito, para que o José Augusto Maia não fosse candidato, né? E aí é um dos motivos, sim. E a briga aqui que poderia prejudicar Mano Monteiro também pesou, e muito, né? Mas quando eu falo que José Augusto Maia teve um discurso de um líder, de fato, foi quando começou as perguntas dos amigos da imprensa. Quando sempre trazia um fato de que Toninho, de que Ernesto, né, de que outro vereador, do porquê os vereadores não estarem presentes, porque nenhum dos vereadores esteve presente, né? A desculpa, o comentário de José Augusto Maia é que era uma coletiva para a imprensa e que outro momento estaria junto com esses políticos. Ele até deu um prazo de que talvez ou ontem ou hoje teria uma reunião. De fato, eu não apurei a informação se teve reunião ou não com o grupo, mas ele cravou que ou no domingo ou na segunda teria uma reunião com os vereadores, e aquele momento era o momento dele, a família e a imprensa, né? Mas ficou muitos rumores do porquê os vereadores não estarem ali presentes, já que estava se pregando a união, né? E aí ele sempre colocava uma pedra em cima, sempre tirava de lado, até chegar um momento que lembro que foi até uma pergunta do Tony Hill, né, sobre uma das falas de Toninho do Pará ultimamente, nas últimas entrevistas. E aí o José Augusto Maia disse: não, olha, respeito muito todos vocês aqui da imprensa, mas vamos pôr uma pedra em cima dessas picuinhas. Quem falou de José Augusto Maia, quem deixou de falar, quem falou nas malas, bora pôr uma pedra, porque aqui a gente tá pregando a união. Então vamos parar, porque se eu for ficar comentando picuinhas de um, de outro, a gente vai continuar na briga. E esse momento é um momento de tentar selar a paz dos taboquinhas. E vamos fazer, e o que peço é que Toninho e Ernesto façam uma campanha sem agressões. É isso que vou tentar falar para ele. Não sei como é que está, Ney, os bastidores do grupo Taboquinha. Não sei se a fala de José Augusto Maia seria apenas uma fachada e o que está acontecendo no grupo Taboquinha serão facadas, né? Mas que o discurso de José Augusto Maia foi um discurso de um líder, foi um discurso apaziguador, e isso foi de fato. Teve outra pergunta até que foi muito forte, até por sinal, do amigo Alberto Xavier, sobre a questão de que o que ele achava sobre as especulações que surgiram de que Ernesto, Toninho, Tom Figueroa e Dimas, Eduardo Afonso, outros nomes que estavam ligados ao PP, teriam feito de tudo para impedir sua candidatura. Estariam articulando para impedir sua candidatura. E ele foi taxativo. Ele disse: olha, os nomes que eu sei que tentaram, que fizeram de tudo para impedir minha candidatura foi Diogo Moraes, Paulo Câmara, Eduardo Campos, e ele até mostrou a decepção com Eduardo da Fonte, isentando Toninho e Ernesto de qualquer especulação sobre tentar impedir sua candidatura, né? Ou seja, José Augusto Maia fez de fato um discurso de um líder naquele momento. Repito, nos bastidores não sei o que está acontecendo, se de fato esse discurso vai ser colocado em prática ou não, é outra coisa, mas que o discurso de José Augusto Maia na coletiva de imprensa da última sexta-feira foi de fato de um líder, né? Agora que abriu várias outras possibilidades. O Isaac mesmo, o amigo Isaac Moura, fez a pergunta daquele suposto acordo que houve em uma reunião Taboquinha, de que quem fosse candidato nas eleições de 2014 não seria em 2016. E se isso estaria abrindo um precedente para José Augusto Maia voltar em 2016. Ele fechou logo a questão, mais uma vez numa postura de líder. Disse: não, a gente está pensando em 2014. Se a gente for comentar a eleição de 2016, a gente já pode gerar uma outra briga. E o momento é pensar em 2014 em eleger nossos dois candidatos a estaduais e o federal que nós vamos indicar, né? Sempre saiu, achei sensacional a entrevista, saiu, na minha opinião, o José Augusto Maia se saiu muito bem na entrevista, na coletiva de sexta-feira. Agora, lógico, como você bem abordou aí no seu editorial, não acho que seria o fim de José Augusto Maia. Eu sempre abordei aqui, e aí fui muito criticado, até pelo próprio José Augusto, que como é que ele seria político, como é que estaria se movimentando sem um mandato. Sempre abordei aqui, José Augusto Maia é importante para o grupo Taboquinha. Mas um líder nem sempre precisa estar disputando uma eleição. E ele mesmo abordou na coletiva que ainda vai sentar, mas que é certo que estará na coordenação da campanha de Armando Monteiro, principalmente aqui no Agreste de Pernambuco. E José Augusto Maia, nessa coordenação, dependendo dos resultados das eleições, que outra coisa que eu sempre falo aqui também na emissora, é que essa eleição de Armando Monteiro é o ponto-chave para o grupo Taboquinha e Boca Preta. Essa eleição a governo do estado. Paulo Câmara continuando no poder, o grupo denominado Boca Preta tem uma larga vantagem pela frente que vem tendo e que tinha com Eduardo Campos. Contudo, se Armando Monteiro vencer essas eleições, o quadro muda. O quadro pode mudar e ser uma esperança do denominado grupo Taboquinha. E Armando Monteiro vencendo essas eleições não é segredo para ninguém, não é escondido para ninguém a relação que Armando Monteiro tem com José Augusto Maia. E aí sim ele poderia voltar com mais força do que pode sair dessas eleições de 2014, do que muita gente pensa que ele saiu naquela coletiva do último sábado. É esperar para ver. O resultado das eleições de 2014 pode falar muito e vai falar muito para as próximas eleições, para os próximos anos.
8:19. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos tentar um contato com o jornalista Reinaldo Sampaio. Deixa eu explicar aqui. No sábado pela manhã, antes da entrevista coletiva, eu coloquei uma matéria no meu blog já apontando que José Augusto Maia deveria anunciar a desistência da candidatura. Nós pedimos para que os nossos correspondentes no Recife fizessem os contatos com as pessoas ligadas ao PROS e soubesse exatamente o que estava acontecendo. E o Hinaldo, ele conseguiu fazer, na verdade, um verdadeiro apanhado de toda a movimentação política da semana, né? O que aconteceu lá no escritório do PROS, o que José Augusto Maia pediu, né? Quais foram as idas e vindas no meio dessa história. Hinaldo Sampaio fez esse levantamento e daqui a pouco, depois do intervalo, eu coloco Hinaldo na linha com essas informações. Sabemos o que aconteceu aqui em Santa Cruz. Vamos saber o que houve também na capital pernambucana durante a última semana. 8:20. Estamos aguardando o contato do Hinaldo Sampaio. Daqui a pouco também nós vamos reprisar o anúncio do José Augusto Maia. A parte, né, a entrevista, algo em torno de 20 minutos da coletiva, onde ele diz, explica os motivos pelos quais tomou a decisão de não ser mais candidato nessas eleições. Deixa eu trazer aqui a matéria, enquanto isso, está no blog do Hinaldo Sampaio, viu, Márcia Arantes? O início da corrida eleitoral de Paulo Câmara e Armando Monteiro. Vamos ouvir.
Blog do Hinaldo Sampaio. Paulo Câmara e Armando Monteiro registram candidatura e iniciam o corpo a corpo. Os dois principais candidatos ao governo do estado, Armando Monteiro Neto, PTB, e Paulo Câmara, PSB, registraram suas candidaturas no sábado e neste domingo começaram oficialmente as suas campanhas. Armando foi ao TRE em companhia do seu vice, deputado federal Paulo Rubens Santiago, PDT, e do candidato a senador, deputado federal João Paulo, do PT. Já Paulo Câmara foi ao tribunal com seu candidato a vice, Raul Henrique, PMDB, e com o candidato a senador, Fernando Bezerra Coelho, PSB. Após a visita ao TRE de Pernambuco, Câmara viajou com seus companheiros de chapa para dois compromissos no sertão, uma reunião em Salgueiro e outra em Granito. No domingo, ele esteve no município de Santa Filomena, no Araripe, abrindo oficialmente a sua campanha eleitoral. Já o senador Armando Monteiro, do PTB, abriu sua campanha no bairro de Brasília Teimosa, no Recife, e no Morro da Conceição, em Casa Amarela.
8:29, na linha, o autor da matéria, Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Esse corpo a corpo começa, não é isso? E a partir desse momento, os candidatos já podem, de fato, a partir de desde ontem, né? Já podem fazer as suas campanhas.
É, Ney, e os dois principais candidatos ao governo de Pernambuco, né, não quiseram perder tempo. Ontem mesmo colocaram suas campanhas nas ruas. O senador Armando Monteiro foi ao bairro aqui de Brasília Teimosa, como se fosse uma extensão do bairro de Boa Viagem, ali no bairro do Pina, mas uma região muito carente, e o senador escolheu este bairro para iniciar sua campanha porque no dia 10 de janeiro de 2003 o então presidente Lula esteve lá, veio assumir um compromisso que foi cumprido de remover cerca de 500 palafitas que existiam no bairro. O prefeito do Recife era João Paulo, do PT, hoje candidato a senador na chapa do Armando Monteiro. E por conta dessa simbologia, né, Lula fez questão de vir pessoalmente ao local. Tinha apenas 10 dias de posse como presidente da República e veio, participou, fez uma caminhada no bairro, participou de um ato, prometeu que ia tirar as palafitas, como de fato tirou, construiu uma grande avenida no local, que hoje é como se fosse uma extensão da Avenida Boa Viagem. E aí, por toda essa carga simbólica, o senador Armando Monteiro começou sua campanha por esse bairro, Brasília Teimosa. E o Paulo Câmara escolheu a cidade de Santa Filomena, uma cidade lá no sertão do Araripe, que fica a mais de 700 quilômetros de distância aqui da capital, também por uma questão simbólica. Quando o Eduardo Campos esteve lá na campanha de 2006 e posteriormente voltou em 2010 já como governador, ele ouviu muitas reclamações dizendo que o município era muito isolado, muito abandonado, não tinha estrada, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. e terminou ouvindo alguns depoimentos de inclusive de uma professora que ele Eduardo da época fez questão de tornar público, e foi o seguinte: ele foi procurado por uma professora e disse: governador, o senhor está vindo aqui depois de eleito, foi uma promessa sua de voltar aqui ao nosso município caso fosse eleito. Eu quero lhe dizer que aqui em Santa Filomena nem candidato esteve, com exceção do senhor. Os outros candidatos para trás, nenhum pisou aqui em Santa Filomena. Então o Paulo Câmara foi ontem ao distrito de Socorro, que você imagina, se Santa Filomena já é um município atrasadíssimo, imagina um distrito de Santa Filomena, deve ser muito mais atrasado ainda, né? Pela distância, pelo isolamento, enfim. E o Paulo Câmara fez também questão de começar a sua campanha por esse distrito, juntamente com o candidato ao Senado, Fernando Bezerra Coelho, e seu vice, Raul Henrique. E o Eduardo Campos, Ney, começou a campanha dele por uma favela que fica situada a aproximadamente 40 quilômetros de Brasília. Hoje os jornais estampam fotografias, ele caminhando pelo meio do lixo, esgoto a céu aberto, e tá numa favela chamada Sol Nascente, que fica na cidade de Ceilândia, que é uma daquelas cidades satélites que ficam no entorno de Brasília. E o Eduardo foi com a Marina Silva, também por uma questão simbólica. Foi lá em Brasília que Marina obteve seu maior percentual de votos na eleição presidencial de 2010. Ela obteve em Brasília 41% dos votos válidos no primeiro turno, o que não é pouca coisa. E aí o Eduardo Campos foi com ela a esta favela, e lá, para usar uma expressão dele, ele disse que é ali que estava localizado o Brasil real, e não o Brasil oficial, que seria aquele Brasil de Brasília, dos gabinetes ministeriais, etc. E até fez uma crítica ao governador, Agnello Queiroz, dizendo que era uma vergonha que uma favela localizada a 37 quilômetros de Brasília sequer tivesse o lixo sendo tirado pelo governo do Distrito Federal, cujo partido, né, o partido do governador PT é o mesmo da presidente Dilma. Então, também por uma questão simbólica, o Eduardo Campos começou a sua campanha lá por essa favela da cidade de Ceilândia, cidade satélite lá de Brasília.
Naldo, mudando de assunto, em relação a José Augusto Maia, né? Durante a semana você fez uma apuração, um levantamento do relacionamento de José Augusto Maia com o PROS aí no Recife, as idas e vindas e as tentativas para registro de candidatura. O que foi exatamente que aconteceu?
Olha, Ney, quando José Augusto pertencia ao PTB, né? Muito ligado ao senador Armando Monteiro e tal, quando ele foi pro PROS, foi com a intenção de garantir mais um partido na coligação do senador Armando Monteiro. Só que a operação deu errado. Deu errado porque a cúpula do PROS aqui em Pernambuco tomou o partido das mãos dele e levou o partido para a coligação do Paulo Câmara. Então ele já ficou aí numa situação política muito desagradável, né? O que aconteceu agora recentemente também com o PDT? Queria ficar com Paulo Câmara, o presidente do partido, Carlos Lupe, disse que era para ficar com o senador Armando Monteiro. Então ficou numa situação bastante desagradável. E alimentou durante algum tempo a dúvida, primeiro, se seria candidato à reeleição, se seria candidato a deputado estadual ou se não seria candidato a nada. No início da semana, o Zé Augusto esteve na sede, aqui na sede do Partido Progressista, o PP, que é presidido aqui em Pernambuco pelo Eduardo da Fonte, que é o líder do bloco PP-PROS na Câmara Federal, e disse que não queria mais ser candidato a deputado federal, e sim a candidato a deputado estadual. A secretária do partido, Zélia Matos, ligou para o deputado Eduardo da Fonte. O deputado Eduardo da Fonte estava em Brasília, autorizou que fosse tirado um candidato da lista dos candidatos, né? A lista que seria enviada à Justiça Eleitoral, autorizou tirar um nome para colocar o nome do deputado federal José Augusto Maia. Só que 3 dias depois, o José Augusto voltou à sede do partido e disse que não queria mais ser candidato a deputado estadual e sim a federal novamente. Então foi outro parto, outro processo difícil, porque a secretária havia cobrado dele o envio da documentação para registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Ele não tinha entregue os documentos. E, enfim, esse processo se prolongou até a quinta-feira, por volta da meia-noite. Sai candidato, não sai, cadê os documentos não chegavam. E aí o Zé Augusto terminou, pelo que eu vi no seu blog, anunciando sábado aí em Santa Cruz que não seria mais candidato a nada. Então foi um processo complicado, né? Porque ele alimentou durante, ou se manteve na dúvida durante vários dias, essa questão da reeleição, da candidatura a deputado estadual ou da não candidatura a nenhum cargo, que é o que de fato aconteceu. E pelo que eu sei por aqui, né, ele vai coordenar a campanha do senador aí nesta região, no chamado Polo de Confecções do Agreste. E como é uma pessoa muito influente, de muito prestígio político, muita força eleitoral, acredito que ele pode, mesmo sem mandato e sem ser candidato a nenhum cargo, dar uma contribuição importante à candidatura do senador Armando Monteiro aí nessa região daí.
Fim das contas, foi algo meio que inédito, né? Eu particularmente não tenho lembrança de na política de Pernambuco, algo desse tipo. Um deputado federal não renovar o seu mandato, não tentar renovar o seu mandato, por uma mudança brusca dessa de partido, enfim, foi uma coisa meio foi diferente, né?
Porque ele poderia enfrentar, né, simplesmente se ele, como o partido formalmente integra a Frente Popular, ele poderia sofrer uma rasteira de última hora e como ele apoia o senador Armando Monteiro, poderia de última hora o partido, a direção do PROS negar a legenda para ele. Enfim, ele podia ter muitas dificuldades de natureza jurídica para levar adiante essa candidatura. Para você ter uma ideia, o ex-prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, que será candidato a deputado estadual pelo PDT, estava fechado com Paulo Câmara, sem nenhum problema e tal. Quando o Carlos Lopes esteve aqui, telefonou para ele, na véspera da convenção, e exigiu que ele apoiasse a candidatura do senador Armando Monteiro, já que o PDT iria para a coligação de Armando, como de fato foi. E o Lupe disse a ele o seguinte: olha, se você não apoiar, nós não vamos lhe dar legenda, porque você não é nem candidato. E o Botafogo procurou o Paulo Câmara, procurou o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que é o coordenador da campanha de Paulo Câmara aqui na área metropolitana, e explicou a ele: olha, eu gostaria muito de ficar com o Paulo Câmara, mas o partido está colocando a faca nos meus peitos. Se eu não for para o palanque de Armando Monteiro, o partido não me dá legenda, eu não vou poder ser candidato. Então foi o que aconteceu. Acredito que o Zé Augusto não seria diferente, já que ele cometeu esse erro, né? Quer dizer, naturalmente fez a travessia de um partido para outro, imaginando que essa operação ia render um partido a mais para a coligação do senador Armando Monteiro, como fez também o Silvio Costa, que saiu do PTB e foi para o PSC para acrescentar mais um partido à coligação e, consequentemente, alguns segundos de televisão. A operação de Silvio Costa deu certo, porque Silvio assumiu o compromisso de apoiar o pastor Everaldo Pereira para presidente, como de fato está apoiando, pelo menos da boca para fora. Não sei se o apoio é real, mas pelo menos nas entrevistas que ele tem dado por aqui, dizendo que o pastor Everaldo é o candidato dele. Ele foi à convenção do pastor Everaldo em Brasília e, enfim, está engajado e aí não teve nenhum problema interno até agora. E de fato acrescentou mais alguns segundos de televisão para o senador Armando Monteiro. Com o Zé Augusto, não. Quer dizer, houve, segundo ele, Zé Augusto, houve a promessa de que ele seria o comandante do partido em Pernambuco, mas de última hora deram o golpe, tomaram o partido dele, e aí criou-se essa situação desagradável. O senador Armando Monteiro perdeu um partido e, consequentemente, um deputado de uma região importante, que era o Zé Augusto, que agora está, inclusive, impossibilitado de disputar a reeleição.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação e até amanhã.
Amanhã, Ney, bom dia para vocês, nossos ouvintes.
8:42, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos reprisar, veicular novamente o áudio da comunicação, da entrevista coletiva de José Augusto Maia. E, em instantes, uma informação nova, viu? Uma novidade no contexto político em meio a essas eleições aqui da região, especificamente da região de Brejo da Madre de Deus. A equipe da redação da Avante está apurando as informações e daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou divulgar em instantes. A novidade é o seguinte: a Clarice Corrêa já tinha sido especulado aqui durante a semana passada da possibilidade do lançamento de uma candidatura a deputado estadual e foi registrado, né? Foi registrado. Nós já temos a informação do registro, ela conseguiu inclusive através de um liminar. Interessante é que na declaração de patrimônio da Clarice Corrêa, que é filha do ex-deputado Pedro Corrêa, tá que ela tem um apartamento em Boa Viagem por 5 centavos, que vale 5 centavos o valor do apartamento. Isso, eu compro, eu sempre sonhei ter um apartamento desse preço. Então ela declarou o valor do apartamento 5 centavos, mas registrou a candidatura e é candidata a deputado estadual. Então a questão é, como é que fica a situação do grupo político de oposição lá de Brejo? É a base de Diogo Moraes, que é justamente esse grupo de apoio do deputado Diogo Moraes, como é que vai ficar tudo isso? Nós vamos, evidentemente, durante a semana fazer os nossos contatos e ter informações também sobre essa candidatura a deputado estadual de Clarice Corrêa, de Brejo da Madre de Deus. 8:51, vamos ouvir agora o áudio da entrevista de José Augusto Maia, reprisar aquilo que foi dito por ele durante o anúncio de desistência da sua candidatura. Em seguida a gente já volta com o debate, não é isso, Romenick? Até amanhã.
Até amanhã, vamos aí reprisar, né? Como a gente bem comentou durante o programa, né? A questão do José Augusto Maia, que surpreendeu a muitos, né? Surpreendeu a muitos a decisão tomada pelo mesmo, né? Só mandar um abraço, Ney, ao Cinza Mototáxi, né? Que tá aí, encheu o bolso com um bolão aqui da Rádio Polo FM, né? Assim como ganhou também outros bolão. Então hoje ele disse que não ia trabalhar, não ligasse para ele. Só mandar um abraço aí ao amigo Cinza Mototáxi.
8:52, você confere o áudio em seguida, a hora do debate.
Um dia muito esperado em Santa Cruz do Caparibe, ou até pelas rádios, as redes sociais, uma novela, podemos dizer, que vem acontecendo até hoje. Eu quero inicialmente dizer a vocês, aos queridos santacruzenses que me escutam nesse momento, a todos de um modo geral, mas principalmente aqueles que sempre acreditaram em mim, aqueles que estiveram comigo em tantas lutas em Santa Cruz do Caparibe, ao longo desses 30 anos, praticamente quase 30 anos de vida pública em nossa cidade, em nossa região. Quer dizer das dificuldades de campanhas que eu tive, eu acho que já seria falar novamente, não seria interessante. Teve várias campanhas onde eu saí vereador, depois prefeito, vice-prefeito, prefeito, prefeito reeleito, deputado federal, todas com muita dificuldade, mas deixando um marco de trabalho em Santa Cruz do Caparibe muito grande. Mas eu queria dizer que hoje, acho que deveríamos falar mais da questão dessa eleição que vem agora. Todos sabem que eu, inicialmente, houve a proposição de ser deputado estadual, isso há tempos atrás. Mas depois repensei, analisei e depois calamos por um certo momento, porque as dificuldades aumentaram muito para minha reeleição de deputado federal. E nesse momento surgiram também, não só a mim, mas três candidatos, foram Fernando Aragão, Ernesto Maia e Toninho do Pará se propor, também se propuseram a colocar seus nomes para deputado estadual. E pedi um tempo, houve um tempo, e aí surgiu o PROS. Então, quando o PROS chegou, foi assim uma coisa muito boa na minha vida. Passei a ser presidente de um partido em Pernambuco. Renovou-se as esperanças. Eu fiquei muito feliz, né? Os meus amigos, o partido, e eu voltei e fizemos uma reunião aqui, justamente aqui na minha residência, onde nós eu voltei convidei todos e disse que a partir desse momento eu ia lutar pela minha reeleição, pelo motivo de conseguir o PROS. E aí comecei o trabalho, tudo bom, tudo perfeito. Em seguida reuni a todos para uma definição de quem sairia estadual, três nomes propostos: Fernando, Ernesto e Toninho do Pará. Mas em seguida, Fernando Aragão, na terceira talvez reunião, Fernando desistiu. E aí ficaram Ernesto e Toninho do Pará. E aí eu fui para a luta, até porque o meu trabalho em Brasília necessitava da renovação do meu mandato. Trabalho que todos conhecem, com muita garra, com muita luta, projetos importantes, inclusive nacionais. Bom, e aí comecei a me projetar, me programar para minha reeleição. Acontece que há 30 dias atrás, quando tudo parecia bem, um choque, posso dizer assim, um choque político que balançou, acho que Santa Cruz do Capibaribe e Pernambuco, quando fui chamado para uma reunião antes de uma semana atrás ter já fechado o apoio com o PROS em Brasília, com o Armando Monteiro, tudo certo, o apoio, a condição que Armando ia me ajudar, mostrou para o partido uma condição democrática, né? Com a vontade que o doutor Armando disse que tinha, que era um compromisso de que o partido estava vindo aliar-se ao seu projeto político, ele ia de todas as formas ver, ajudar e contribuir para que o partido fizesse, me elegesse, contribuísse para a minha reeleição. Foi isso que a grande vontade de cada partido é reeleger seus deputados. Então, tudo acertado, na maior felicidade. Uma semana depois, eu sou chamado no véspera, parece que tudo é na véspera, acontece de um jogo do Brasil, que foi no, acho que o primeiro jogo, né? Quando me convidaram para que no dia seguinte fosse a Recife, tinha um compromisso para acertar. O telefone não podia dizer, teria que ser pessoalmente. Aí fui, veio o Eurípides, presidente do partido, veio o Carimbão, mais dois colegas de partido, e vieram dizer que o partido me propor para aceitar que o partido se coligasse com Paulo Câmara. E aí não houve jeito. Até porque todos conhecem minha história com Armando Monteiro, com o nosso grupo político, nossa região. E jamais eu ia trair. Não é só Armando Monteiro. Eu ia trair mais do que Armando. Eu ia trair o povo de Santa Cruz do Capibaribe e dessa região do Polo de Confecções, porque para mim um dos homens mais importantes desse Polo de Confecções é Armando Monteiro. Além disso, a história que eu tenho desde quando prefeito fui com Armando Monteiro. E ali não teve jeito. Eu disse que não aceitava propostas. Eu já disse não republicana. Me ofereceram e eu não aceitei. Mas pediram um tempo para resolver e tal. Esse tempo, uma hora ou duas horas depois, quando eu voltava para contar com o Armando, já saía das redes sociais dos blogs, de que eu tinha sido destituído do cargo de presidente e que já um outro, o Gilson, teria assumido. E às 3 horas da tarde, isso era por volta de 11, 12 horas. E às 3 horas da tarde já tinha uma coletiva para fechar com o Paulo Câmara. Isso me deixou em desespero, fui até o doutor Armando. Foi algo assim, aqui em Santa Cruz foi um choque, né, para as pessoas. Bom, daí então, vocês sabem, me tirou da forma que eles colocaram, me fez com que eu não conseguisse ser mais reeleito deputado federal, pelo que estava proposto para me colocar. o chapão que chega de 85.
Bom, 8:59, 8:59, a gente vai tentar dar uma melhorada na qualidade sonora e posteriormente a gente vai tentar exibir com a qualidade melhor, tá certo? Não tá muito legal, tá com um ramezinho e tal, mas a gente posteriormente tenta colocar essa parte do pronunciamento em que o deputado José Augusto Maia retira as suas, né? A sua candidatura, né? A federal ou estadual, deixando livre aí o grupo e apoiando aí o nome de Tonho do Pará e Ernesto Maia. Mas, a partir de agora tem a segunda parte, não é isso? Do Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:00. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, todo o Agreste, 7 em Trional, chegando nessa manhã de segunda-feira, hoje, dia 7 de julho de 2014, com mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, que é a hora do debate. Comigo aqui, o Eusébio, com a sua relação de bom dia, relação de alô. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio.
Natália já pegou, né?
Natália é ligeiro demais, rapaz. Eu cava ligeiro. Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo. E aí, Silvio, ontem eu estava no local e aí foi bem interessante porque um conhecido me chamou, aí disse, rapaz, vem cá. Aí fui, né? Quando eu cheguei, ele disse, você me conhece, né? Eu conheço. Aí ele disse, é porque eu estava ouvindo o Rádio Debate, sempre ouvi o Rádio Debate e vocês foram fazer um programa lá no Rota do Mar e eu fui ver. Aí quando eu vi, eu digo, Eusébio é aquela mesma pessoa que eu conhecia. Não me conhecia, assim, pelo nome, não ligava o nome à pessoa, porque eu conhecia ele quando eu trabalhava em uma panificadora. Eu já trabalhei como atendente em uma panificadora alguns anos atrás, e ele não relacionava o nome à pessoa. E foi bem interessante, é por isso que é importante aquilo que a gente tinha dito, de estar no convívio das pessoas e tal.
Ele sai um pouco do estúdio, né?
Do estúdio.
Que tem projeto, inclusive, viu? Projeto nosso também de fazer esse programa de forma itinerária, né? Em alguns pontos, já cidades, vilas, enfim. Estamos estudando ainda e lapidando a ideia.
Isso mesmo.
Bom dia, Leon de Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Eusébio, Márcia, Maurício, Israel, ganhador do bolão, né? Especial a você que está aí do outro lado, né? E quero mandar um bom dia especial também a alguns amigos lá na cidade de Salgueiro, Pernambuco, onde estive lá esse final de semana, que estão ouvindo a gente agora pela internet. Com certeza, um grupo de amigos que temos lá na cidade de Salgueiro estão ouvindo a gente agora aqui, o Rádio Debate e a Hora do Debate.
Diz que o Leon tá até conversando com o pessoal da Rádio Asa Branca lá, né? Para retransmitir, né?
Quem sabe?
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Eusébio, Leone, Natálio, bom dia, meu amigo Maurício Sobrinho, bom dia, Ned Alves, ó, Márcia Arantes, bom dia, Ned Alves também, e bom dia a todos os queridos ouvintes da melhor Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda, pode escrever.
Bom dia, em nome de Eusébio, que ele hoje veio sem barba. O cara não conhece você hoje não, se ele vê. Ele é muito elegante, bem barbeado. O negócio tá dando, viu?
Todo arrojadinho, né?
Tá ganhando dinheiro, né?
Pode com esse elogio aí que eu já tô ficando com medo.
Mandar um abração para todo o pessoal de Caraúbas, que eu estive lá no sábado, na grande festa lá, viu? Foi uma festa maravilhosa, muita gente de Santa Cruz. O prefeito lá fez uma festa, diga-se de passagem, uma das melhores da Paraíba. O show da banda magnífico, um show maravilhoso. E lá só era o que o povo falava, viu, Silvio? A audiência da gente lá em Caraúbas. Um abração aí para Birubiru da Barraca, Birubiru que atendeu nós a noite todinha, foi um precinho bonzinho. Birubiru.
Foi, né?
Foi.
Ah, então Birubiru merece o abraço, né?
Merece. E Boquinha do Carro Pipa, ele disse que anda com o Carro Pipa, o som todo ligado no programa aqui da Polo, a Hora do Debate, né? E falar como Leônidas disse que lá em Salgueiro estão sintonizados no nosso debate através da internet, lá em Goiás também, o Nequim, toda a família estão ligados na internet todos os dias, até a sexta, para ouvir o nosso debate. Mandar um abração para o Fabrico Kid Lima, aí no Cruz Alta, né? o Cruz Alta aí, o pessoal do Fabrico escuta o nosso programa todos os dias, né? A Janaína, Lidiano, Tônio, Pratinha, aquele que jogava no Ipiranga antigamente e que não gosta de dirigir, né? Pratinha, não gosta de dirigir não, tem raiva.
Da banda de música?
Exato. Neguinho, da Coab e todos que estão aí, o Tônio também, que estão aí no Fabrico Kid Lima, né? Um abração
Lima
também.
Lima Kids.
É, pode ser, né? O inverso, né? E todo o pessoal que lá na praça de alimentação agora tem uma mala, viu? Uma mala só para ouvir o debate, né? O Platinha é quem comanda, sai do Fabrico e vem para essa mala, né? É o Antônio de Nenê, João de Bidu e Bill de Noé. Eles ficam lá ouvindo o nosso programa. E tem um aviso aqui do Lica, viu, Lica? Viu, Silvio? Lica diz que quem chegar lá e disser que estava ouvindo a hora do debate, o almoço vai ser R$6. Ele vai diminuir R$1 de cada
imagina
almoço.
Que seria de graça.
Mas aí também.
É, de graça.
É quase de graça. R$6 um almoço, por aí é 30, 40, 25.
E dependendo, né? Dependendo da quantidade de pessoas, ele poderia até pagar, né?
Exatamente.
A pessoa comia, ele recebia R$6. Tá
R$6. E no
que tal ali? Com a promoção dele? Que é legal, né? Pessoa chega ouviu o rádio debate, chega lá, né? Quem sabe?
Silvio.
É, almoço e ganha 6.
E no suco também tem um desconto de R$1, né? O suco que é R$3 passa para 2. Então, o cara chega lá em Lica de Mateus, na praça de alimentação, sai de bucho cheio.
Muito bem, 9:05, 9:05, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. Eu tô com uma relação enorme também, viu, aqui de pessoas para mandar alô. Você não esteve lá na quadrilha dos centenários, o assentamento lá do seu Rotapalha. Pessoal perguntando, não, cadê Natália? É, você que não compareceu lá, o pessoal lá pessoal do Hormonara tá com raiva, viu?
Você tá, pessoal tá do me Hormonara muito, mas eu vou, pessoal vou fazer Hormonara, uma viagem. Primeiro vou almoçar na sua casa, para depois fazer lá a vila todinha, né?
Pessoal do Hormonara.
Ele tá querendo que a gente desvie o pensamento de ir pra casa dele, viu?
É, pessoal, é Hormonara e Serra Tapada, já tem dois lugares lá pra...
Pra gente ir.
É. Tá bom. E a hora do debate, né? Com os nossos companheiros aqui, Natália Arruda, Leone Souza, Eusébio Pereira e Ralph Lagos, alguns topetes estão chegando, daqui a pouquinho a gente passa, né? O que é que o pessoal tá mandando aqui? Ah, mas deixa eu só ver esse aqui eu tenho que passar logo aqui. Elegeram Júlio César o mais lindo da Copa. É porque não conhece a Natália Arruda, Bel Moraes que mandou isso aqui, não tinha que trazer logo. Bom, temos o apoio do supermercado, né? Temos o apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, com as promoções Copa do Mundo, tem Whisky Dígeres por R$32,99, Energético Powerball R$7,99, Montila Cristal R$13,99, Red Bull 250ml R$5,49, Iogurte Polpa Ninho R$0,69, Suco Chamito R$0,99, Macarrão Imperador apenas R$1,39, promoções aí do Tibúcio, o número 1 da cidade. Um abraço aqui para Valdo do Bela Vista, encontrei o Valdo ontem lá. Na quadrilha dos Sem Terra, no assentamento lá do Cerro da Palha. Disse, ó, tô ouvindo, tô lá no Bela Vista. Um abraço para você, tá? Valdo. Coca, do Pará, você conhece, né, Natália? Coca, lá no Pará também, todo
demais
dia tá.
Até.
Né? Gente fina. Benedito, lá no Tanque da Vaca, e Bob também, bom dia para você, tá? Nazaré, Andresa e Teinha, né? O pessoal também lá em Barra da Cruz.
Maravilhoso.
Pois
aí,
é, a gente, né? A cada
Diene tá por lá também ou não? Diene?
Diene, não sei.
Você tá com essa turma.
Pois
aí.
É. Alexandra, Doda, Michele, isso. Né? O Jefferson e Daísa, o Nin, né? Que isso. o Nicolino.
Nicolino.
É o Eco, né? Natália é meu Eco. Zome da Paz.
A dupla perfeita,
pois
né?
Pois é. Hélio, também um abraço. Caio, Rafael, Adão, Zefinha, né?
Obrigado
para
todos vocês.
Todo pessoal, né? E tem mais aqui que daqui a pouquinho a gente vai passando.
Agora, Natália,
né?
Não fique com ciúme, não, porque eu dividi a lixa com o Silvio.
ninguém tem ciúme de você. Você vem muito elegante.
Bom, 9:16, eu vou passar para vocês comentarem aqui o grande acontecimento político deste final de semana, né? Que foi justamente o pronunciamento, a coletiva, né? Do deputado federal José Augusto Maia. Existindo, né? Que ele até em entrevista aqui tinha já deixado claro que poderia ir para federal, para estadual até sair, né? não disputar nenhum cargo este ano. E foi justamente o que aconteceu. Anunciou que não estará este ano, não irá disputar aquela questão de poder sair para estadual, né? Para federal, já a gente inclusive já aqui, já por diversas vezes tinha explicado a dificuldade que seria, mas deixou claro que vai apoiar, né? Sai para não sai para estadual e vai manter o apoio a Tonho do Pará e Ernesto Maia. Bom, então os motivos da desistência, né? O desabafo também em cima do deputado federal Eduardo da Fonte, que diz ele que foi a maior decepção nessa reta final, né? Desabafou em cima de Eduardo da Fonte, de Diogo Moraes, que eles foram os articuladores, né? Dessa questão dele ter sido destituído do cargo de presidente do PROS. Enfim, e a manutenção dos apoios e a retirada também, porque se ventilava que poderia ser Thales Maia o candidato a estadual, o seu filho, e ele descartou completamente. Começa por Ralf.
Silvio,
em duas partes essa questão.
Em duas partes, né? Veja só, Silvio, é tanto que se na campanha o moto de Zé Augusto era volta Zé. Depois que Zé perdeu, alguns adversários deles começou a ironizar também volta Zé. Acabou que Zé voltou. O velho Zé, o Zé que sabia articular, o Zé que tinha o comando total do partido, voltou. Para mim e para muita gente que achava que Zé Augusto iria perder, estava perdendo a liderança do partido, em uma só jogada, Zé Augusto afasta totalmente essas possibilidades e traz o partido de novo para suas mãos. Não só os políticos, mas também Zé Augusto vai para os braços dos seus eleitores. Eu tive esse último final de semana a preocupação de aferir dentro do eleitorado Taboquinha qual a reação do eleitor. E aí, por isso que eu afirmo que Zé Augusto volta para os braços dos seus eleitores, né? Zé Augusto citou uma frase na coletiva que ele disse o seguinte: a novela Taboquinha acabou. A novela Taboquinha acabou. A partir de agora eu não sou mais candidato. E aí é uma demonstração de jogar para o grupo, de jogar com o grupo, né? Eu não sou mais candidato, vou manter os meus apoios. Vou manter os meus apoios. Zé Augusto cita na coletiva os vereadores como seus companheiros, né? Diz que vai em busca de votos e entrar na política como fez nas outras passadas, mesmo sem ser candidato. Então, Zé Augusto, na minha opinião, ele afasta totalmente qualquer possibilidade dele perder o comando e a liderança do grupo. Agiu como um grande líder deve agir. Cortou na carne, né? Eu não posso ser. Se for para eu ser e prejudicar meu grupo, é melhor eu não ser e meu grupo ficar favorecido. Então, agiu como um grande líder, cortou na carne, calou muita gente, inclusive eu, que achava que ele sairia candidato e o grupo ia se espatifar, né? Quem não lembra da matéria do Sulanca News, Taboquinhas implodem. E era isso que iria acontecer, né? Mas ele age de uma maneira, tem uma percepção de uma maneira que, agindo assim, traria o grupo e o mais importante, Eusébio, o seu eleitorado para perto de si. Isso aconteceu esse final de semana. A segunda coisa que eu queria dizer é que Zé não saiu da política. Zé Augusto não vai disputar essa eleição. É uma coisa. Veja só como são distintos o pronunciamento, por exemplo, do Zé do Maranhão, que é o Sarney, com o Zé de Pernambuco, que é o Augusto. Zé Sarney disse que estava fora de política. Eu aqui estou encerrando minha carreira política. Zé Augusto não. Zé Augusto disse que não vai disputar os cargos nessa eleição. E aí ele traz o motivo da decepção com o deputado Eduardo da Fonte. Alguma coisa aconteceu na cidade do Recife, Maurício Sobrinho, que a gente não soube aqui. Porque quando Eduardo da Fonte deu uma entrevista a Nelima, Eduardo da Fonte garantiu que Zé Augusto tinha legenda. Garantiu que Zé Augusto tinha legenda. Em algum momento, isso deve ter sido barrado de alguma forma. Isso deve ter sido barrado de alguma forma. A legenda para federal cogitou-se no meio. Só essa última semana, de segunda a sexta, se cogitou Zé Augusto Federal, Zé Augusto Federal numa chapinha, por último, Zé Augusto Federal sem chapinha. Sem chapinha. Um apoio de Tony do Pará, numa reunião entre Zé Augusto e Ernesto e Toninho, se ventilou a hipótese de Ernesto e Toninho tentarem conseguir algumas cidades que dariam voto a Zé Augusto e ele tentaria sair candidato a federal no chapão. Essa é a informação que eu tenho, não sei se é verídica. Mas Zé Augusto enxerga um pouco à frente e decide não sair candidato. De novo, repito, saiu nos braços do seu eleitor. Agora, eu tenho uma informação que eu não vou dar aqui, porque eu não tenho veracidade nessa informação. E eu sou um cara, Eusébio, que quando eu trato aqui, eu trato com o cara que me ouve enfechando o pano, o cara que me ouve costurando, a menina que me ouve no balcão da loja, Maurício, que confia no que eu digo. Então, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa que não é de Santa Cruz, essa pessoa não é de Santa Cruz, só para eu deixar bem claro, Dimas tinha dito a da Fonte que desse a legenda a Zé Augusto. Dimas tinha dito a da Fonte que desse a legenda a Zé Augusto para ele disputar. E Thales, dê a legenda a Thales também, Dimas Dantas. Mas eu tenho informação que uma outra pessoa que não é de Santa Cruz estaria pedindo insistentemente a da Fonte para que ele não concedesse a chapinha, a legenda. A Zé Augusto. A grande verdade é que o que acontece agora, para eu ouvir meus colegas, é que Zé Augusto faz um ajuntamento, e se o resto do grupo quiser ficar unido, eles vão tomar uma atitude que eu vou dizer daqui a pouco.
Muito bem, Eusébio Pereira.
Vou dizer daqui a pouco, só porque daqui a pouco a pauta traz
outro, a segunda parte
a
aqui,
segunda,
né?
Parte aí é que
o,
eu vou dizer.
O outro tema.
Exatamente.
Concordo e concordava em grande parte do que você acabou de dizer, Ralf. Né? Quando eu vi na internet o anúncio, né, da desistência, né, o pessoal começou a comentar no Facebook a desistência, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso que você acabou de dizer. Né? O Zé Augusto, ele retoma para si a liderança do grupo numa atitude, né, que era esperada ou possível, né, diante da conjuntura toda. Só que quando eu ouvi o pronunciamento de Zé Augusto, isso não me pareceu real. Né? A fala de Zé Augusto não trouxe para mim, pelo menos, essa análise. Por quê? Quem criou essa questão todinha? Quem disse que era candidato a deputado estadual implodindo no grupo Taboquinha? Quem foi? Zé Augusto. Né? Foi o próprio Zé Augusto que trouxe toda essa celeuma aqui no, né, nesse programa. A gente fazia uma análise, eu fiz uma análise seguinte. O Ney Lima também, na primeira parte, fez a análise seguinte. Zé Augusto foi inviabilizada a sua candidatura, sairia da disputa, né? Era uma forma dele se sair do processo eleitoral, que seria desgastante, passaria a atuar na campanha de Armando Monteiro e o grupo continuaria unido, né? O que foi que foi feito? Nada disso. Zé Augusto lançou pré-candidatura a deputado estadual, né? Disse que Toninho do Pará e Ernesto Maia, ao contrário, não tinha viabilidade e que só ele tinha viabilidade, né? Colocou e usou o sentimento da população, dos seus admiradores, à flor da pele, dizendo que se ele não fosse candidato, saía da vida pública. Ele disse no, aqui, em entrevista aqui. Ou seja, toda essa celeuma, todo esse problema foi criado pelo próprio Zé Augusto. Foi ele que criou essa questão todinha, né? No final das contas, quando não tinha mais para onde ir, ele tentou. Quem não lembra, ele disse aqui que ia ficar em Recife até o último dia para tentar viabilizar sua candidatura. E agora, ele, numa entrevista, aí ele diz: não, porque em nome do grupo eu estou abdicando de uma eleição certa para não ter novela Taboquinha. Isso me cheira a balela. Né? Como você bem disse, ele está saindo como um redentor do grupo, mas as ações não remetem a isso, né? A gente viu a semana todinha quais foram os passos de Zé Augusto, e em nenhum momento sinalizava essa questão. Em nenhum momento ele estava na disputa e jogando pesado. Ele disse que Ernesto e Toninho, não tinha, e Toninho do Pará não tinham viabilidade. Isso é jogar pesado contra os seus pares, o seu grupo. Quem implodiu o grupo Taboquinha foi o próprio Zé Augusto, né? Não foi eu, não foi Ralf, não foi a mídia, foi o próprio Zé Augusto, que é um líder que só estava pensando em si. Ele pode dizer o que for, mas ele só estava pensando nele, ele só estava pensando na candidatura dele. Chegou a cogitar, a colocar o próprio Thales, que não tinha nenhum contexto para encaixar na situação. Não tinha nenhum contexto. Aí, ou seja, ele estava pensando em grupo? Não. A destituição do PROS, que isso sim foi um baque, uma queda, uma mudança de planos que aconteceu, isso sim foi uma mudança. Agora, de 20, mais de 20 dias para cá, ele não tinha se reunido com o grupo para decidir. Tanto é que ele disse: não, estou no último dia para registrar minha candidatura das convenções para decidir o que eu faço, depois eu comunico. Aí, ou seja, essa novela quem criou foi o próprio Zé Augusto, né? Aí em todo momento, nas partes que eu vi da entrevista, ele dizia, né? E aí ele é a pessoa que era colocada para dizer, né? Ele disse que não foi negada a legenda a ele. Ele mesmo disse. Para quê? Para dizer que tinha a possibilidade, e aí mesmo assim ele saiu fora porque ele queria a união do grupo. Ele disse que tinha uma candidatura, uma eleição de deputado estadual certa, só não disse aonde é que ele tinha voto, né? Ele disse que tinha uma eleição certa e que estava abdicando disso em nome do grupo, né? E aí o Zé Augusto, ele busca, Ralf, eu concordo com você, ele, mas só que eu discordo só na parte do buscar. Ele busca a união do grupo e se colocando como líder. Só que para aquelas pessoas que passaram a semana todinha, né, principalmente para os dois pré-candidatos, que embora aliviado com Zé Augusto fora da disputa, eles sentiram que não foi ninguém menos do que Zé Augusto na emissora de rádio que disse que Toninho do Pará e Ernesto Maia não tinham viabilidade. Foi o próprio Zé Augusto, né? E aí é uma questão. Ele, de certo modo, ele consegue apaziguar os ânimos, né? Apaziguar os ânimos, mas lembre-se, né? O Zé Augusto foi quem criou tudo isso. Se ele critica tanto a imprensa que diz que perseguem ele e tal, no começo, quando teve a destituição do PROS, já foi colocado pela imprensa que essa era a melhor alternativa. Eu coloquei, o Ney colocou, que essa era a melhor alternativa para Zé Augusto sair da disputa, unir o grupo, né? Sair da disputa, unir o grupo e caminhar, né? Não foi o que ele fez, né? Ou seja, ele disse que a gente critica por criticar, mas a gente já apontava isso lá no início, né? Aí parece que ele vendeu a dificuldade para ganhar facilidade, né? Porque ele sai como redentor nessa situação, com a pessoa que, como sempre, é vítima, né? Porque ele tinha uma candidatura certa e deixou em prol do grupo, né? Ele tinha tudo para ser o cara nas eleições e abdicou em nome do grupo. Isso não está colando mais, né? No primeiro momento, sim, mas não está colando mais.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, eu não tive a oportunidade de acompanhar aqui a coletiva do deputado federal José Augusto, né? Porque eu estive em viagem, mas acompanhando pelas redes sociais, pelos blogs, né? E em contato por telefone. Mas posteriormente também já tive o cuidado de ouvir o áudio da gravação da coletiva do deputado federal José Augusto Maia, até para a gente poder comentar algo sobre o assunto aqui na cidade, que foi um assunto que realmente chamou muito a atenção no último final de semana, já que durante toda a semana se discutia, como sempre, a novela Taboquinha, capítulos e mais capítulos da novela Taboquinha. Mas que no último sábado teve mais um desfecho, e eu espero que de fato agora esse seja o desfecho final da novela Taboquinha referente às eleições de 2014. Como é que eu posso, de certa forma, avaliar a atitude do deputado federal José Augusto Maia? A não ser de uma maneira positiva e coerente. O deputado federal e outra, Ralf, em sua fala, disse algo também que me chama a atenção, porque eu, na verdade, quando eu tinha algumas informações da possibilidade de José Augusto sair a deputado numa chapinha, a José Augusto ir para o chapão e ter uma conjuntura que lhe desse um suporte de votos a mais para tentar a sua reeleição, mas também tinha essa possibilidade de José Augusto não sair candidato a deputado. E isso, de certa forma, a leitura que eu faço é que José Augusto traz de volta para si o controle de grande parte, ou se não, de todo o grupo Taboquinha. Da seguinte forma, Zé Augusto consegue, de certa forma, em uma atitude de um líder, e o que eu às vezes não consigo entender em alguns políticos é que para ser líder você tem que pagar um preço. E às vezes se lidera, mas tem medo de pagar esse preço. Tem medo de tomar posição. Tem medo, muitas vezes, de se descer de cima do muro, porque isso pode lhe custar muito. Mas o deputado, em uma atitude nobre, mostrou que é, de fato, ainda o líder do grupo Taboquinha. Quando ele toma uma decisão dessa, pensando, de certa forma, em abdicar, não vou dizer de uma eleição garantida, mas de tentar uma eleição para deputado estadual, isso aí seria fato, como todo mundo que está em uma disputa está em pé de igualdade. Se vai ser eleito ou não, aí a jogada é outra. Tem gente até que aposta que Paulo Câmara será governador, as pesquisas mostrando que não. Então eu não vou discutir se o camarada teria um mandato eleito ou não, mas o que na verdade eu vejo é que o deputado federal José Augusto Maia se mostrou, de certa forma, coerente com o grupo agora.
Só um detalhe, Leandro.
Diga.
Eu aposto em Paulo Câmara como candidato.
Não, mas não sei seu nome, não.
Não, mas eu quero falar nesse sentido. Sabe por quê? Porque ele conta com 21 partidos com base de apoio.
E 150 prefeitos.
Agora me diga qual era
Mendoza
o apoio.
Mendoza contava com 180 prefeitos.
Mas me diga qual é o apoio que Zé Augusto apresentou na candidatura dele à estadual. Nenhum. Não tinha viabilidade. E outra, para você ver como Zé Augusto estava incoerente. Por que ele disse que se decepcionou com Eduardo da Fonte? Se, primeiro, a legenda não foi negada a ele. E, segundo, o próprio Eduardo da Fonte disse que a legenda estava à disposição dele. Né? Ele quem ficou acampado lá na sede do partido, querendo uma candidatura.
Mas talvez,
e depois, no final de semana, vem dizer que não queria.
Mas talvez esses fatos ainda precisem ser apurados. Porque também é o seguinte, eu não posso levar... Eu acho interessante algumas coisas como é discutido aqui em Santa Cruz. Tudo que os outros dizem é verdade. Pode assinar embaixo porque é verdade. Se for palavras de Zé Augusto, talvez nem tudo pode ser verdade. Eu não posso fazer juízo da palavra de ninguém, até que de fato os fatos apareçam.
Mas foi o próprio Zé Augusto que disse que a legenda não foi negada a ele, porque ele ia se decepcionar com o Eduardo da Fonte, se a legenda foi dada a ele.
O que é que eu estou dizendo? Então deve ter algum motivo, e esses motivos é que devem ser apresentados, não sou eu que vou dizer qual é o motivo da decepção do deputado. E aí você se decepciona com quem você quer, ou com quem lhe causa decepção. Não é obrigado aqui eu detalhar algo dessa natureza, se eu não tenho conhecimento, se o deputado tem conhecimento do que causou a sua decepção, ele é quem pode expressar a sua decepção com o deputado federal Eduardo da Fonte. Agora, voltando à questão do deputado federal Zé Augusto, de fato, ele toma para si a possibilidade de se mostrar vivo num processo eleitoral, mesmo não estando em disputa de cargo eletivo esse ano. Zé Augusto tem a oportunidade, não sei, mas tem a oportunidade. Eu digo isso pela pessoa que Zé Augusto representa, junto ao senador Armando Monteiro, tem a possibilidade de ser um dos coordenadores da campanha de Armando Monteiro aqui no Agreste, tem a possibilidade de ir em busca, em lutar, para que agora, de fato, o grupo possa ter a possibilidade de ter dois deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Então, Zé Augusto não vai sair pequeno e minúsculo quando algumas pessoas deixam de disputar a eleição e sai pequeno de uma disputa eleitoral. Zé Augusto, mesmo sem disputar uma eleição, pode sim sair vitorioso nas próximas eleições de 2014. O processo eleitoral é quem de fato vai dizer isso. Como eu disse até o próprio deputado aqui nessa emissora, que não é necessário muitas vezes o indivíduo, o cidadão, ter um cargo político para ser liderança. Muitos que não têm esse cargo, muitas vezes, é um líder nato. Porque liderança se conquista. Liderança você obtém dessa forma. E não é única. Tem tantos que têm mandato, mas não é líder. Eu conheço muita gente que tem mandatos importantes, porém não é líder. Tem que viver a reboque dos outros. Então, a atitude do deputado federal foi nobre. Vamos esperar agora, de fato, como é que vai se comportar todo o Grupo Taboquinha para as próximas discussões que vão girar em torno do Grupo Taboquinha.
Natálio Arruda.
Olha, ouvindo bem aqui os comentários, inclusive o de Leone, eu na próxima quinta-feira passada, vocês se lembram aqui, parece que eu estava adivinhando o processo. Eu disse, olha, a hombridade de Sarney foi muito grande de sair da política e dizer que não tinha mais viabilidade. Até o Ralf disse que ele disse que tinha saído da política em um geral. Eu acredito que sim, Ralf, porque ele tem 84 anos, né? Zé Augusto não tem essa idade. Zé Augusto é bastante jovem ainda.
Mas ele mesmo, o Sarney, né, mesmo disse que tinha possibilidade ainda, né? Ele ainda é um jovem de 85 anos.
Olha, aí eu comentava isso dizendo que era o viável porque estava prejudicando até a campanha de Armando Monteiro. Armando Monteiro deu uma entrevista a Ney Lima e citou uma frase que eu digo que não foi com maus intenções, mas você haja de acontecimento às vezes, de uns mau repórter às vezes, jogando para cima da mídia poderosa, poderia pegar uma frase daquela e prejudicar, como prejudicaram Roberto Magalhães no passado, no Recife. Vocês lembram muito bem disso, que era muito pequena essa articulação de Santa Cruz, esse chove no molha, essa novela de Taboquinha, para jogar em cima de Armando Monteiro, que é um candidato a governo do estado, e qualquer deslize afetaria uma candidatura ao governo do estado em prol do nosso Armando Monteiro. Então, essa saída de Zé Augusto, eu acho que para a campanha de Armando Monteiro foi muito bom. Tem gente aí que diz que não, mas foi muito bom. Porque eu acho que os taboquinhos aqui devem se organizar. Se não vier aí Zé Augusto também de novo do Recife, já com um deputado federal no colo, sem falar com ninguém, aí essa retirada de Zé Augusto beneficia em parte os taboquinhos. Os taboquinhos agora eles têm que se organizar, procurar também outra liderança também dentro do próprio grupo, para só não ficar como aquela música "E agora, José?", porque nós precisamos disso. Os taboquinhos pode dizer isso. Precisamos de também uma nova liderança dentro do partido, porque até agora, Ralf, ninguém pode aparecer em nada dentro do partido. Só tem um zum zum, vai para lá, vem para cá, essa novela, como disse aqui o meu amigo Eusébio, se colocando culpa na imprensa. A imprensa não tem nada a ver. Todo dia só surgiu um fato dentro do grupo Taboquinha. Começado lá do Recife, para Santa Cruz do Capibaribe, não saía nem do próprio grupo Taboquinha aqui de Santa Cruz, não saía não, vinha de lá para cá, todo dia tinha um fato novo para a imprensa comentar, e a imprensa comentava. Se o cara dá subsídio, Leone, tem que ser comentado, não pode também estar jogando culpa na imprensa de um modo geral. Haja vista que tem gente que leva por outro lado, mas no caso aqui não é, nós não fazemos isso. Então o grupo tem que agora não se impor, e principalmente os Augusto, não se impor, procurar uma melhor saída. Se a saída é para o governo do estado com Armando Monteiro, vamos lutar. Se a saída é com Toninho e Ernesto, vamos lutar em prol das duas candidaturas. Se queremos uma nova liderança para agregar a experiência de José Augusto, poderemos trazer uma nova liderança para o grupo Taboquinha, que eu acho isso muito difícil, viu? Eu vou até mexer aqui nos buzos. Na próxima eleição, eu vou mexer aqui. Minha amiga Genu ensinou isso. Na próxima eleição, José Augusto vai vir como salvador e a candidata a prefeito de novo. Vocês vão ver. Não sai uma liderança nova daqui para lá. Eu duvido, eu aposto, como não sai uma liderança nova, Raul. Não sai, não. Daqui para lá, vai para lá, vem para cá, começa. E tu quer ver ferver na panela de pressão. É se Armando Monteiro foi eleito governador. Aí sim. Aí diz, Leone já disse ali que o homem está eleito, mas ainda tem muito trabalho, Leone, daqui para frente. Né? Você disse, o Paulo Câmara morreu. Não, olha, é complicado.
Eu não disse não. Eu disse, mas que as pesquisas mostram.
Palavras,
não, as pesquisas mas tá mostram. Muito longe, não, mas amiga, me diga uma coisa: quem está na frente nas pesquisas?
Hoje, mas pesquisa na eleição.
Sim, a eleição eu estou tratando do hoje, eu não posso tratar do amanhã, não.
Não, mas a gente está prevendo o futuro.
Mas só
o
mais futuro. Uma informação, porque eu acho interessante nisso. Lá no Maranhão mesmo, o candidato Flávio, só tem o PCdoB e mais dois ou três partidos com ele. O Lobão Filho tem 30 e tantos partidos.
Ele tá morando em Santa Cruz, em Pernambuco.
E olha, Lobão Filho, é candidato a governador, tem mais de 30 partidos ao lado dele. E o que só tem dois ou três tem 70% das pesquisas. Sim. Então nem sempre essa conjuntura é suficiente para ganhar uma eleição.
Aqui só tem dois.
Aí, Leone, você coloca um exemplo onde o Flávio Dino, candidato lá, ele tem apoio do PSB, do PSDB e do PT. Né? Que está dividido. Está dividido, meu amigo. Lá está dividido. Tanto o PT, da presidente Dilma, como Eduardo e como Aécio, estão em todos os palácios. É diferente a conjuntura.
Olha, o que eu quero dizer aqui.
Toda uma eleição, acho que vai ter toda uma eleição ainda, que eu não posso dizer quem é candidato. Agora, hoje é 7, é?
Sete
de julho
de
2014. O favorito,
anote aí,
o favorito é Armando Monteiro.
Exatamente,
favorito.
Mas, né? Agora dizer que já está eleito, não.
Diferente do que eu achava um ano atrás, porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela
opinião
formada
sobre isso. Eu acho.
Dizia isso, era Raulzito.
Ele sempre dizia que era Cazuza que falava, mas é.
Na casa antiga.
Tá.
Pois não, Natália. Eu acho, pela frieza, pelo desconhecimento.
Não ia me arretar, não, quando eu tô...
Pelo despreparo, o Paulo Câmara não reverte esse quadro, não.
Eu acho, na minha opinião.
Viu? Hein?
Termina o seu comentário.
Eu tô notando que você quer atrapalhar. Entendeu? Eu acho que pela frieza dele, pelo não conhecimento, a disputa como os próprios correligionários dele estão fazendo, parece que estão correndo atrás para se eleger a deputado, esquecendo o cara. Eu acho muito difícil, mas não impossível, de ele ser eleito. Entendeu? Por quê? Porque quem está no jogo pode virar a qualquer momento. Agora, a maneira que eles vêm fazendo o próprio partido com ele, eu acho muito difícil. Haja visto que foi um candidato que foi se empurrado de goela abaixo pelo o presidenciável Eduardo Campos. Aí isso, diga-se de passagem, é muito difícil ele reverter o quadro. Mas voltando a Zé Augusto, vocês podem escrever o que eu vou dizer hoje. Passou-se as eleições, aí é que a novela vem grande, viu? Aí a novela vem um rolo compressor dos grandes. começando novamente lá do Recife para Santa Cruz do Capibaribe. Vai ser muito peso dos Taboquinha para suportar a próxima, o próximo capítulo. Esse capítulo morreu, mas você sabe que o final, quem assiste a novela, é ainda muito, tem, né? Complicado.
9h46, na volta, Torpedo, a segunda parte aqui do, da hora do debate aqui no Rádio Debate da sua Polo FM. Foi sexta-feira? Foi sexta-feira, né?
Mas não foi Natália que
não, né? Não, não.
Todo mundo vocês dizem Natália. Não, mas foi respeita da bichinha.
Mas foi você que disse
Eu disse que ia comprar um bom litro de uísque, que é o menor preço da cidade, é lá no Tibúcio.
Sim.
Pra tomar no jogo. Sim, aí esse homem vem. Eu não gosto de cavalo branco, não. Cavalo branco quem toma é você, que é rico. Eu só tomo Tito. Aí você vem com essa onda pra cima de mim. Só porque tirou a barba e vem de camisa bonita?
Quero a gravação do programa que Natália tem a afirmação do Natália.
Eu concordo com o Zé.
Sei que você estuda depois do traje que você está usando. Use você só também.
Um abraço aqui para Alcione. Alcione diz que vai. Qual argumento que Zé Augusto vai usar para pedir voto para Ernesto e Toninho? Se o próprio falou que ambos não tinham viabilidade. A crítica aqui da Alcione.
Vai vendo.
Bom dia, Silvio. Se Zé Augusto pedir um voto para. Bom, a pessoa faz a crítica aqui pesada também. O Nego lá do Santo Agostinho. Sim, Zé, candidato impossível ir para as urnas, votar Índia Brasil. Concordo com Eusébio, Zé mestre em criar situações, Alcione também a crítica. Beijinho no ombro para o recalque de Eusébio. Final telefone,
2340. Tá vendo que ninguém beijinho disse comigo, tá vendo? Você me paga no ar.
Você tá
me pagando
beijinho,
no ar, velho.
Você tá recusando beijinho, é?
Não, você tá. Os seus beijinhos eu sei.
Oi, aqui é Rayane do Centro. Olha, queria que vocês falassem quem, que mesmo sem Zé, nessa eleição a gente está aqui com ele. E a fala do neguinho que trabalhava no mercado de farinha, eu não entendi aqui, a fala do neguinho que trabalhava no mercado de farinha, não entendi. Isso aqui, mais um abraço aqui para o final do telefone 7973.
Aqui quem fala é o neguinho que trabalhava no mercado.
Será?
De farinha da
Selva. A gente aqui.
Você está pensando assim, né, pai?
E a falha do neguinho, bom, não deu para entender, pode ser o neguinho, né? Que trabalha no mercado de farinha. Bom, mais um abraço aí, tá? Parabéns, Zé, você fez o melhor, estamos com você, um grande abraço, Bel Moraes. Meninos, manda um abraço para mim, é só pedindo aqui para Bel Moraes.
Bel, eu já sou tão abraçada daqui que tá atorando.
Bom dia, Silvio, manda alô pra galera da Barra da Cruz, Raimundo Munara, Chupeta Munara, Chico Munara, Tiago Marcelo, é o Matheus Lopes, amigo do Tiago, mandando um abraço aqui, então um abraço para todo o pessoal aí em Barra da Cruz, também a Milena, a Lohane, a Clara, Ramires, Dona Eva também, Neinha, né? Esse pessoal todo sempre com a gente aí. A Lúcia, Zezinho, Zene Cleide, Dona Lourdes, Fábia e Cláudio, Cláudia. Cláudia e Beco, né? O casal. Isso aí é Barra da Cruz e também Escondido, Sítio Escondido. Então, Lúcia e Zezinho, um abraço, Zene Cleide, Dona Lourdes lá no Escondido, Fábia, Cláudia e Beco lá no Barra da Cruz ou Cachoeira, acho que Barra da Cruz ali ainda. Pratinha gosta tanto de dirigir que olha, em um velório o rapaz que empurrou o carrinho com o caixão teve que sair da hora do enterro.
Pratinha disse que tinha habilitação para isso, né?
Foi, levou o carrinho.
Pra carreta que leva o motoar, Pratinha disse que tinha habilitação, era habilitado.
Pois, José?
Não, só lembrando aqui essa questão do Zé Augusto, como eu escrevo pro blog do Ney. Eu estava recordando aqui um texto que eu escrevi em setembro do ano passado, vai fazer um ano. E nesse texto tem um ponto lá que eu cito, que Zé Augusto, se ele não conseguisse a viabilidade para uma disputa de federal, ele ia tentar impor a candidatura estadual, né? E naquele momento eu já fazia uma análise que Toninho não abria, nem para um trem. Eu coloco até assim no texto. Foi o que aconteceu essa semana, porque a Natália estava falando ali de previsão. Setembro do ano passado, tem um texto meu no blog do Ney que fala justamente.
Tá vendo nesse como sentido. Previsão ajuda?
Silvio, deixa eu trazer aqui.
O que esse ouvinte falou? Só o ouvinte falou que da questão de.
Beijinho no ombro?
Não. Da viabilidade que.
Lacinho no cabelo.
Zé Augusto disse que não tinha viabilidade entre a candidatura de Ernesto e do Toninho. O meu amigo Jairo Gomes, do blog do Jairo Gomes, ele indagou que a questão de Zé Augusto, Toninho ter dito que
Zé Augusto, as obras, algumas obras do governo do estado, não vieram para Santa Cruz por conta de Zé Augusto, ou por conta de uma briga.
Questão
Zé Augusto,
do hospital especificamente, né? E da universidade.
Da universidade, por conta de uma briga que Zé Augusto teria com
Eduardo da Campos.
Fonte. Campos.
Eduardo Campos.
Campos. E aí, o deputado se sai muito bem.
Você
quando
ele tá diz
colocando
o seguinte, isso por debaixo dos panos, né?
O deputado disse o seguinte, Eusébio: quando, se eu for pensar o que eu disse com as pessoas e o que disseram de mim, a gente nunca vai ter união. Então a gente vai zerar de agora para que a gente possa andar para frente.
Bom, deixa eu trazer a segunda parte.
A resposta do deputado.
Deixa eu trazer a segunda parte da. Bom, quiser disse que a novela acabou, né? Mas ainda tem, né, algumas. Talvez reprise da novela, mesmo que por um tempinho curto, né? Como é que chama essa questão da novela, a novela antiga? É o remake. O remake. Não, o remake, que aí tem algumas modificações, né? Às vezes no remake.
Vixe,
é a mesma.
Você,
é a mesma.
Eu não sabia disso, não.
É a mesma. É a mesma novela, mas com alguns, às vezes, ajustes de personagens. Sim, de então,
bota um
tem
personagem
agora.
Bonito, diferente.
Pois é. Tem, às vezes, algum. Ajuste mesmo de personagem, às vezes até o final da novela modificam. E tem a questão ainda federal, né? Será que a novela realmente acabou? Como é que fica essa questão federal? Definição sobre o nome federal ser apoiado pelo grupo. Será que Zé vai querer impor ou o grupo vai escolher um e haver uma junção aí para apoiar esse nome, né? No blog já traz que Zé cita isso, que ele vai escolher o seu federal. Passar aqui para o Leone Souza, o que é que ele acha dessa questão? Zé escolheria o federal na sua opinião e o grupo apoiaria, ou o grupo, né, num conjunto, junto com Zé Augusto, definiria esse nome?
Olha, Silvio, pelo que tem se desenhado, né, como a gente disse, que esse capítulo da candidatura de Zé Augusto foi definida, já ele retira a sua candidatura a estadual ou a federal, ele retirou, não disputará nenhuma eleição. Então, esse capítulo de Zé Augusto está resolvido. Porém, o que precisa agora, e no meu entender, eu acredito que o grupo vai continuar as conversas. Não vai ser unicamente uma indicação do deputado federal José Augusto Maia na escolha do deputado federal do grupo Taboquinha. Eu acredito que, assim como José Augusto já tinha a possibilidade de sair candidato a deputado estadual e teria um deputado federal, o grupo também deve ter também já sinalizado algumas conversas, algumas ações, algumas sinalizações de ter também um federal aqui no grupo. Então, agora com essa retirada do nome de Zé Augusto da disputa, então o que é que vai ter que ser feito, no meu entender? Eu acredito que o deputado federal José Augusto Maia, junto com os 7 vereadores, junto com os suplentes, junto com as lideranças, junto com os militantes, pessoas que sempre levantam a bandeira do grupo Taboquinha, em conjunto, eu acredito que sim, em conjunto, o deputado pode até indicar, sugerir nomes, mas que isso vá para uma discussão maior. Por quê? Porque o resultado de uma eleição federal, de um deputado federal do grupo Taboquinha, pode contribuir e muito com o resultado futuro de 2016.
Olha, quando vocês citaram aqui que o deputado falou de Eduardo da Fonte, já diz aí que os dois grupos aqui, o calo dos dois grupos poderosos é o deputado Eduardo da Fonte, tanto de um lado quanto do outro. Aí Zé Augusto joga, porque todos nós sabemos que o Eduardo da Fonte deu a legenda. Aí joga no fim dizendo que é Eduardo da Fonte, como ele quis dizer, o traidor.
Decepcionou
de tudo
com
isso.
Ele.
Exatamente. É uma jogada para trazer o deputado federal, e para ver se nos Taboquinha não tem voto para Eduardo da Fonte. É isso aí que está acontecendo. Pode. Então, Zé Augusto, essas alturas, ele já está com o nome do deputado federal no bolso.
Eu concordo com você em parte, mas
não,
deixa eu lhe dizer algo.
Você tem que concordar em tudo.
Eu não sou obrigado a concordar em tudo.
Você está jogando a sujeira para debaixo dos panos.
Eu não sou obrigado a concordar em tudo, não, Natálio. Eu não sou obrigado a concordar em tudo, não.
Até porque parece. Eu tenho tanto dito palavras aqui elogiando suas palavras.
Eu concordo
com você. Quando você está certo,
mas também
agora,
você
só que
tem
você
que...
não está certo.
E você não está certo em tudo, não.
Não, eu também não estou certo em tudo,
pra
não.
Mim você tá.
Mas eu vou lhe provar. Eu vou lhe provar que esse deputado federal já está no bolso de Zé Augusto.
Olhe,
sem o grupo abdicar em nada.
Pode
isso
estar.
Aí eu tenho
o
certeza
deputado federal do grupo Taboquinha pode estar no bolso, pode estar na mão, pode estar onde tiver. O que eu acho e o que deve acontecer hoje, pelo momento que o grupo vive, é uma discussão em torno do nome. Até porque também não adianta se querer trazer uma imagem que os dois grupos agora vai ser contra Eduardo da Fonte,
mas
porque
são,
também os dois grupos.
Contra,
mas olha,
contra.
Mas os dois grupos também não são obrigados a votar em Eduardo da Fonte, não.
Também não.
O voto
também
é livre.
Não. Agora
então,
eles fazem um jogo como o povo deles fosse obrigado a votar também em deputado deles que não trouxeram nada.
Eu concordo com você.
Caparibe,
e ninguém é obrigado
muito
a votar
bem,
em
agora
qualquer
você
deputado.
Concordou.
Como também ninguém
também
é obrigado a votar no deputado Eduardo da Fonte.
Sei, mas nas suas opiniões, eu tenho certeza que você acha que quem deve ser votado em Santa Cruz é aquelas pessoas que têm trazido recursos para Santa Cruz do
Caparibe. Mas a discussão não é só a minha opinião de quem deve ser votado. A discussão aqui que a gente está tratando é de quem vai ser o candidato a deputado federal do grupo Taboquinha.
Agora também não precisa também jogar sujeira para debaixo dos panos contra o deputado Eduardo da Fonte, que não tem nada a ver com essa briga.
Eu acredito.
Ele nem do grupo Taboquinha, nem do grupo Taboquinha, nem do grupo Boca Preta.
Então,
pra que jogar isso?
Deixa
eu.
Leone concluiu.
O que eu acredito, na verdade, pelo processo, a forma que a coisa tem andado hoje, talvez até algumas pessoas aí não acreditem, ou talvez não queiram acreditar. E que eu também eu respeito a opinião de qualquer cidadão. Mas a coisa tem caminhado hoje internamente dentro do grupo Taboquinha, dentro de muita discussão, dentro de muita conversa. Então não vai ser uma imposição, seja lá de quem for. Eu já disse isso aqui há algum tempo atrás e volto a dizer. As coisas hoje dentro do grupo Taboquinha, pela leitura que eu faço e que eu tenho visto hoje do grupo Taboquinha, é que a discussão tem sido muito ampla. Então é um direito, só um detalhe, é um direito. É um direito do deputado.
Deixa ele concluir.
É um direito. Não, eu não disse não que ia ter reunião hoje, não. Eu disse que teve reunião? Não. Não, não disse não.
Continue.
O que eu disse, e eu volto a reafirmar, Natália, é que o grupo deve se reunir, não sei se hoje, se amanhã, deve se reunir com o deputado federal José Augusto Maia e discutirem qual vai ser o melhor nome para o grupo Taboquinha. Sabendo, a leitura que eu faço, sabendo salientar que o nome escolhido para deputado federal pode contribuir não só com a eleição de 14, mas pode também contribuir muito, influenciar e muito na eleição de 2016. Porque o que é inadmissível também é os políticos muitas vezes, não, a gente só está pensando em 14. Isso é conversa. Político vive a eleição hoje já pensando amanhã. Quer a eleição de 14, mas quer a de 16. E quando chegar a 16, já está pensando em 18. É assim que a coisa funciona. Então o grupo, na verdade, vai precisar de fato ter essa discussão maior. Eu acredito que o deputado teve uma atitude de grandeza em retirar o seu nome e espero que o deputado federal continue com essa mesma atitude de grandeza de discutir qual é o melhor nome de federal para o grupo Taboquinha.
Ralf Lagos.
E resumindo, viu, que esse Sim. nome não seja bom só para o grupo Taboquinha, que o principal, que a discussão gira em torno de Santa Cruz, que o nome que o grupo Taboquinha escolha não seja bom e exclusivo para o grupo, e sim para a cidade de Santa Cruz e região.
Pois não, Ralf Lagos.
Silvio José, por não fazer parte de nenhum dos dois grupos políticos de Santa Cruz, mas não faço mais parte de nenhum dos dois grupos políticos de Santa Cruz. Foi. Eu me sinto bem à vontade para dizer uma coisa. Veja só. É grupo é conversa. Grupo é acordo. Agora, uma coisa a gente tem que colocar em jogo. Zé Augusto acaba de abdicar de uma candidatura. Porque Eduardo da Fonte garantiu que daria a legenda a ele. E daria. Eu acho que a mágoa que Zé Augusto tem de Eduardo da Fonte é pela maneira que ele foi tratado. Ele, por ser um par dele, ele por ser um companheiro até do bloco PP Prós em Brasília, eu acho que Zé Augusto achava e esperava que a da Fonte tratasse ele de outra maneira e não saísse e deixasse ele esperando. Mas que a legenda seria dada, seria. Isso aí é um ponto. Um ponto. Agora, veja só, ele acaba de abdicar de uma candidatura. Se ia ser eleito ou não, é mais 500. Mas que ele ia ferrar com a candidatura de Toninho e de Ernesto se fosse candidato aqui, isso é ponto pacífico entre a gente, não é?
Exato.
Né? Então vamos por parte. O que é que eu acredito? Que o grupo Taboquinha, com essa atitude de Zé Augusto, eu tive cuidado, Eusébio, porque eu gosto de ouvir o povo. Olha, o povo é muito mais inteligente do que a gente que comenta política. Eu gosto de ouvir o povo, aferir o que é que o povo pensou sobre isso. Zé Augusto não só abdicou da campanha, Zé Augusto não só uniu parte do grupo ou um todo. Zé Augusto ganhou para si a simpatia do seu eleitorado que ele estava perdendo. Ele ganhou para si. Isso aí é um fato. Que gosta ou que não gosta de Zé Augusto, isso é um fato. Zé Augusto, quando ele toma essa atitude, o eleitor que até então criticava ele foi para a porta da casa dele. Então, com isso, eu enxergo uma coisa. Veja só. O líder do grupo Taboquinha é Zé Augusto. É? Estava perdendo, com essa atitude voltou a ter comando total. Eu acho que o grupo vai ter que pensar muito bem, porque se Zé apontar um deputado, Eusébio, aqui em Santa Cruz, e alguém do grupo não seguir, ele já disse que vai ter uma reunião que deve apontar alguns nomes. Se desses dois ou três nomes algum participante do grupo partir para um outro candidato, o sentimento que se tinha de repúdio no começo da semana contra Zé Augusto vai ter-se com essa pessoa, com esse candidato, com esse político do grupo Taboquinha. Por quê? É óbvio, em todo relacionamento, seja no conjugal, seja na amizade que a gente tem aqui entre a gente, seja no relacionamento político, um cede, o outro cede também. Né?
Exatamente.
Porque se Zé Augusto cede e o grupo não cede, aí os papéis se invertem. Então, eu acho e eu sei e eu soube que tem propostas muito boas que viabilizariam candidatura de alguns, viabilizaria candidatura de Ernesto, viabilizaria candidatura de Toninho do Pará. Inclusive tem proposta que viabilizaria candidatura dos dois ao mesmo tempo com o mesmo federal. Agora, se esse não for o federal de Zé Augusto, aí a coisa vai se tornar ao contrário. A opinião, não a opinião pública, mas a opinião do eleitorado Taboquinha vai se voltar contra quem não apoiar o candidato do grupo, porque o Taboquinha respirou, porque fazia muito tempo que ele não tinha no seu ouvido essa palavra união dentro do grupo, e essa palavra foi pregada pelo deputado, e aí eles se animaram e estão aguardando que essa união se consolide através daí. Ontem eu conversei com o vereador José Elias Filho, meu amigo Zé Elias. E o que é que seu Zé me disse? Diz: Ralf, eu tô muito feliz de Zé ter tomado uma atitude de apoiar os dois. E o que a gente precisa agora, isso é palavra de Zé Elias, viu? O que a gente precisa agora para levantar o nosso grupo de vez, é apoiar um único candidato a deputado federal. Então, eu, como acredito que todos têm bom senso, é lógico que Zé, tem outra coisa que precisa se colocar, eu não vou dizer em meias palavras, todo mundo vai entender. Zé Augusto, na verdade, ele tem e ele conseguiu durante um tempo aí um dividendo eleitoral, né? Dividendo eleitoral. Até um outro vereador me disse o seguinte, não foi seu Zé Elias, foi outro, em Recife, todo mundo acha que os votos de Santa Cruz são de Zé. Na verdade, todo mundo tem sua parcela de voto. Mas Zé tem a sua, a maior, mas os outros também têm sua parcela de voto. Mas, se nesse dividendo eleitoral que Zé Augusto tem, ele tem que ter força para, pelo menos, numa situação dessa, apontar. E aí eu ressalto, Eusébio, que o candidato tem que ter viabilidade, que tem que ser um candidato maneiro, tem, sabe? Que tem que ser um candidato que o grupo concorda, tem. Agora, Zé Augusto tem que ter força, pelo menos, para apoiar o deputado, apontar um candidato a deputado federal. Porque se isso não acontecer, o grupo não quer mais ele como líder. Eu enxergo assim. Sei que é difícil para Toninho e Ernesto, porque ele já tem propostas. Ele já tem proposta de um candidato que viabilizaria a eleição dos dois. Dos dois. Agora, será que Zé pode seguir com esse candidato? Se Zé puder, é uma boa para os dois. Agora, se Zé Augusto já tiver um compromisso com o outro, vai ficar complicado. Depois de Zé Augusto ter recuado, retirado sua candidatura, sua pré-candidatura, o grupo não seguiu o candidato a deputado federal dele, essa novela vai ter um vale a pena ver de novo, e é bem próximo, viu? Porque é preciso se fechar algum acordo com o federal nesses próximos dias, porque todo mundo tá de olho em Santa Cruz. E existe, qual é o candidato que não quer? Qual é o candidato que não quer uma cidade como Santa Cruz do Caparibe, um lado de uma cidade como Santa Cruz do Caparibe, né? Então, vamos aguardar para ver se tem novela, se tem vale a pena ver de novo, ou o fim da novela foi na sexta noite na cidade do Recife, como acabam as novelas, né?
Eusébio Pereira.
Para começar falando disso, repito, Zé Augusto não é candidato nessas eleições, não é para continuar sendo líder, não. É porque não tinha viabilidade jurídica e nem voto. É por isso que ele não é candidato, certo? É o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem aqui, já que a gente está falando na questão de federal, a gente tem um nome que foi indicado por Edson Vieira, pelo que eu sei também, não sei se foi de grupo, mas é o candidato de Edson Vieira, por ser o líder da situação, que é o Bruno Araújo.
Por exemplo, vamos a esse exemplo? Certo. Você me permite?
Com certeza.
De grupo não foi. Por que não foi de grupo? Porque o candidato era
Sérgio Guerra.
Depois o candidato foi Alessandra, a pré-candidata foi Alessandra. E depois o pré-candidato foi Bruno, certo? E eu tenho informações de dentro do grupo de situação que isso não foi acordado. Por quê? Porque é normal na política, isso é normal na política, o grande cacique apoiar, eu não estou fazendo uma crítica a Edson, não. O grande cacique apoiar, por quê? Porque é o maior detentor dos dividendos políticos, José. Tá entendendo?
Uhum, com certeza. E aí, nessa análise, foi o nome indicado de Edson e contou com o apoio do grupo, né? O Bruno Araújo. Temos o Eduardo da Fonte, que o Zé Augusto já está começando a tentar descredibilizar, né? Que ele, como é que ele diz que o Eduardo da Fonte, que a legenda não foi negada a ele? E ele disse que ficou chateado com o Eduardo da Fonte. Era, por quê? Isso é mais uma tentativa de tentar descredibilizar um adversário. Quem não lembra aqui, eu até dei uma de cantor aqui dizendo que o Eduardo da Fonte, aquela declaração dele era da boca para fora, mas porque sabia da inviabilidade de Zé Augusto, né? Aí tem o Eduardo da Fonte, que tá com apoio aqui na cidade de Dimas e do Vânio Vieira. A gente tem o João Alfredo, né? Que, diga-se de passagem, vai ter o mote da campanha como o único candidato da terra à Câmara Federal, né? Para quem não sabe, foi registrada a candidatura de João Alfredo do PT, né? Tá lá, viu, Ralf? Para quem não sabe, a candidatura de João Alfredo foi registrada no TSE e é o único candidato a deputado federal filho da terra. Né? E aí temos...
Tá de parabéns o João.
E aí temos, né, que inclusive, abrindo um parênteses, a candidatura de Ernesto e de Toninho também já está no site do TSE, né? A de Diogo ainda não aparece, mas acredito que deve aparecer já hoje. Mas, e fica a questão, a dúvida do candidato da oposição. Ao que parece, e ao que vinha se especulando, esse candidato tende a ser o Jorge Corte Real. Por quê? Porque é do PTB, tem a confiança de Armando Monteiro, né? Tem a confiança de Armando Monteiro e tá no ciclo, né? Porque o PTB conta com a base, né, de Armando, conta com o Silvio Costa, né? Conta com o Jorge Corte Real, o Chaves, né? José Chaves e com o Zé Augusto, que não é candidato, né? O grupo é dessa forma. Só que aí entrou também os deputados do PT, né? Que tem alguns candidatos que querem se inserir, como o PT está na coligação de Armando também está tentando algumas bases para ele. Não se espante se entrar algum nome do PT nessa disputa, não, né? Algum nome forte do PT, o ex-prefeito do Recife, João da Costa, foi secretário de Eduardo Campos, está me fugindo o nome dele agora, o Dilson Peixoto pode entrar nessa questão, por conta da questão do arrumadinho, né, no bom sentido, no arrumadinho da questão eleitoral dos proporcionais, dos candidatos a deputado federal. E Santa Cruz, que era uma base de Zé Augusto, pode entrar nessa disputa. E um detalhe também que foi colocado é que esse nome também tem que ser consenso com Lero, né? Que Lero já estava procurando um deputado federal e vai entrar nessa conversa também, né? Não vai ser meramente Santa Cruz, é uma questão da região, né? E aí vai ficar essa dúvida, né? Vai ficar essa dúvida. Santa Cruz tem, né, assim, com ligação em Santa Cruz, o João Alfredo, candidato pelo PT, o Bruno Araújo, né, PSDB, que tem o apoio de Edson Vieira e do grupo de situação, o Eduardo da Fonte, do vice-prefeito Dimas e de Ivânio Vieira, e a interrogação na oposição, que eu acho que vai ser o Jorge Corte Real. Mas essas outras possibilidades estão todas em aberto ainda, né?
Natália Arruda.
Olha, essa novela não terminou ontem, não. De maneira nenhuma. Sábado. Vai continuar, mas eu acho que, como o Ralf disse anteriormente, se acalmar os nervos, né, de todo o grupo, se acalmarem, fizeram uma reunião diferente, né, sem imposição, que eu acho que deveria ser feito isso, sem imposição. De um lado tem 7 vereadores, do outro lado tem José Augusto. Eu acho que 7 e 1 fica meio complicado. Um tem um poderio muito forte e os outros vereadores são 7, vamos dizer que são números mais frágeis entre ele, mas que pode também chegar a um denominador comum. Tem a candidatura de Tonho do Pará e de Ernesto Maia, que pelos bastidores não ia abrir, nenhum nem outro ia abrir da candidatura a deputado estadual. Já estão mostrando que tem uma força, viu, Ralf, dentro do partido. O pessoal já tem uma certa liderança. Não ia abrir de maneira nenhuma, nem Tonho do Pará, nem Ernesto. Ernesto tem trabalhado muito pela candidatura dele, diga-se de passagem. Uma candidatura até meio calada, mas nos bastidores a gente sabe que ele tem trabalhado muito. Tem mais prioridade dentro do grupo Taboquinha. E Tonho do Pará vem trabalhando também na área metropolitana, em toda a região. Tem a força aqui, que ele já foi prefeito. É um cara que tem muito serviço prestado também, principalmente na área social, no Recife. Então, eles já estão mostrando, viu, Ralf, que tem força dentro do partido também. Tem força, viu, Zé? Então, Leone, tem que se unir, né? Fazer um dever de casa muito bem feito. Aquele papo bonito de rádio, de entrevista, agora Natália, pegou em Santa Cruz, moda coletiva.
Você não,
pois não, eu sou aberto, não é como Leone, quem não, quiser, né? Não. Não, não tem.
Não, você não deu, não.
Eu entrei a pulso.
A pulso.
A pulso.
A pulso.
A pulso mesmo.
A pulso.
Aqui, ó, pronto.
Hoje
foi
eu fui...
a pulso ou não foi, José?
Hoje eu fui democrático e dei uma parte a você quando você me pediu.
Eu entrei a pulso.
Então não dou mais a parte a você.
Você, se você não der, eu entro a pulso de novo. Entro. Entro porque eu acho entro assim, baseado.
Eu acho assim.
Diga lá, Ralf.
Eu acho que o grupo Taboquinha tem que aprender com o grupo de Edson Vieira. Porque sabe o que é que vai acontecer? Vai ter essa reunião sobre deputado federal. Vai ter a discussão, que é a discussão
grande.
Até relevante, né? É salutar. É, a discussão tem que existir, senão não tiver discussão, não é democracia, né? Quando você fizer 20 minutos que acabou a reunião, todo mundo vai estar sabendo qual foi a briga, o que fulano disse com cicrano, o que Beltrano. No grupo de Edson Vieira existem as discussões do mesmo jeito, só vão ficar sabendo porque Vani gravou, porque senão você já viu eu pelo menos, eu tenho contato e tenho mobilidade nos dois grupos. Eu nunca vi um vereador do grupo de situação dizer, tá dizendo em corredor ou em esquina o que foi que ele disse com o Edson ou o que Edson disse com ele. E olha que tem, viu?
Pra você ter uma ideia, né? Tem Ronaldo Paca que apoia um candidato, tem a Fran que apoiava outro, né? Eu não sei agora o quadro de a Fran.
Mas essa divergência até nos grupos, elas já eram previstas, né?
É, exato. Previstas, né? É uma divergência boa, diga-se de passagem. Tem que, como o Ralf disse, os Taboquinhos aprender isso. E aprender, como eu disse, que já são 7 contra um. Eu estou dizendo contra um no bom sentido. Eu não estou jogando um contra o outro, não. E tem que ter uma reunião salutar, aonde saia umas definições a qual abranja todo o grupo, para ter um final feliz, ou se não, uma continuidade de uma oposição mais rígida em Santa Cruz, mais séria. Eu não estou dizendo que não são sérios, estou dizendo sobre a política, não é? Mais séria, mais combatível, e não esteja esse estraçalhado todo, porque dão subsídio à imprensa, dão subsídio, Ralf, como você disse aí, dão subsídio, a imprensa fala, o pessoal fala, aí se zanga. Se zanga por quê? Se existe. A gente vai passando no meio da rua, tá uma confusão. Chega na mala, ele diz, olha, o deputado disse que não quer um voto da mala, mas tem base. O cara não querer um voto da mala, que é os formadores de opinião política em Santa Cruz do Caparibe, é as malas, tanto de um lado quanto do outro. Aí o cara chega e diz, ah, eu não quero voto da mala não, porque não serve. Aí a mala joga na rua, aí todo mundo pega. Né? Aí nós estamos errados? Não, nós comentamos aqui os fatos e estamos provando isso, o dia a dia, os acontecimentos em si. Por isso que nós somos hoje a maior liderança radiofônica aqui do interior. É o programa mais ouvido. Por quê? Porque a gente debata aqui fatos verídicos. Aqui ninguém inventa nada, não. A gente aqui, às vezes, entra aqui no debate do outro, pede a parte, um não dá, o outro dá, mas a gente tem um denominador comum, é informar o correto a quem está em casa ouvindo o programa Rádio Debate. Então, nós queremos isso. Se a novela terminar bem, se não terminar, tem novela para nós debater daqui para frente. 10 horas.
Oi, pronto. 10:31, 10:31, pra gente fechar.
Sim. Só pra fechar, só um detalhe que tem que ser também destacado e a gente tem que ver como um ponto positivo e louvável, mesmo muitas vezes quando não se dá certo, é que diferentemente de outras grupos, muitas vezes, o grupo Taboquinha tá se propondo cada vez mais a discutir seus problemas internos e no tocante agora a discussão vai girar em torno da escolha de um candidato a deputado federal, diferentemente do grupo adversário ao grupo Taboquinha, que não existe nem sequer essa discussão.
Passando aqui só para desejar um bom dia e um belo dia, Valdemar Silva, obrigado, Valdemar. Parece que Eduardo da Fonte é do PMDB ao invés do PP, porque aqui em Santa Cruz nem é situação de oposição, que todo mundo tem medo dele. Bom, não entendi. 3344, final telefone.
Não é ter medo.
Não sei, Silvio, se tem pena ou raiva.
Silvio, uma partezinha aí também. Não é ter medo. É porque ele está se tornando uma liderança em Santa Cruz do Caparibe.
Ah, é, né?
Pelos bom êxito, pelos bons préstimos que ele tem em Santa Cruz do Caparibe. Aí está se tornando uma liderança e aqueles que comandam os dois partidos estão com ciúme.
Um abraço aqui para Tati. Af, não sei se tem um pena ou raiva de Zé, porque tudo que ele está vivenciando hoje são frutos do que ele mesmo plantou no passado. Abração, Tati, obrigado a você. Eu mando um beijinho no ombro pra você também, Natálio. E você, Silvio, lê a minha mensagem completa. Hoje, final telefone 2341. É, a mensagem veio grande mesmo, li só parte dela. Mais um abraço aqui, viu? Final telefone 2341. Fiquei triste agora com a saída de Zé, a usina asfáltica e patrulha mecanizada, que já tava de rosca e agora.
Vem,
Maxwell,
vem,
um abraço.
Vem, Rafa. Não,
vem. Se ela tiver aprovada, se o dinheiro tiver saído,
mas não veio, comprado, não já estava indo pro lado de Garanhuns?
Não, agora que esse detalhe que você está colocando, Natália, é importante, porque esses equipamentos
estão destinados
para Garanhuns.
Garanhuns. Né? Né? Eu acho que as máquinas estão chegando para lá
A gente não pode querer confundir o ouvinte.
Já abdicou de ser
o deputado federal.
Não, e outras 500.
Só rapidinho, um momentinho.
Foi até o ouvinte.
Só um momentinho. Zé Augusto é deputado até dezembro.
Até fevereiro. E a gente não pode também tentar querer agora confundir o ouvinte nosso.
Não, mas foi o ouvinte que ligou.
A gente tem que levar a informação, sim, mas a gente tem que levar a informação correta.
Correto.
O consórcio existe e a sede é Garanhuns e João Alfredo.
Não, Foi deputado aqui que disse não. Foi Eusébio, disse aonde era a fonte que era lá em Garanhuns.
E você concordou dizendo, tá indo pra Garanhuns. Está indo pra Garanhuns porque se a sede é lá, tem que ir pra lá.
Mas não foi dito
agora,
aqui não, foi dito através
federal,
de Eusébio.
O deputado federal José Augusto Maia, quando anunciou o consórcio e anunciou as cidades sede do consórcio e que fazem parte do consórcio, depois ele informou, isso aqui foi notícia nos blogs, foi discussão nos programas, que as outras cidades do polo de confecção estão conveniadas com o consórcio. Então, Santa Cruz do Caparibe, o prefeito Edson Vieira assinou o convênio, o prefeito de Toritama assinou o convênio, Itaquaritinga assinou, de Jataúba assinou. Um detalhe, Natália, chegando esse bendito consórcio a receber esses equipamentos, as cidades conveniadas vão ter acesso a esses equipamentos
também.
Estou dizendo a você
que é certo. Agora aqui mostrou-se para a população que era só para Santa Cruz. A informação era que chegaria tudo em Santa Cruz, nós sabemos que é conveniado, mas a informação verídica foi a que o Zé deu, que o principal
Natália, as máquinas chegando, um dia vai chegar em Santa Cruz, um dia vai chegar em Itaquaritinga, um dia vai chegar em Jataúba, vai chegar em todas as cidades conveniadas.
Um abraço aqui pra Diego do São Cristóvão. Bom dia, Diego, e todos os distritos. Marinho, em Boqueirão. Dá um abraço aí, professor, de Boqueirão, distrito de Marinho, Boqueirão. 10h35, final do programa. Eusébio Pereira, um abraço, até amanhã.
Um abraço e, já que teve essa polêmica toda, vamos trazer o documento do convênio, como é esse estatuto do CONIDE, porque quem está como oficial, as máquinas vão para Garanhuns. Exato, depois é que vai saber
vamos esperar chegar a máquina, pelo menos.
E um abraço, bom dia a todos, até amanhã.
Leão de Souza, um abraço, até amanhã.
Um abraço, as máquinas nem chegaram, já estão querendo discutir o convênio, né? Olha, um abraço a todos, um abraço especial, Silvá, toda a turma que está lá no Moda Centro nesse momento, na luta em busca do seu pão.
Natália Arruda, pode escrever, até amanhã.
Eu quero mandar um abração para a dona Zefinha, a mãe de Bilduda, que diz que lá é uma briga, lá no sítio. É um raio do sócio para três pessoas.
Então você deu o raio.
Para dona Zefinha, um para Bilduda e outro para Naná.
Então a
aí não vai buscar capim, quer levar o raio. Bilduda vai cortar a pá, mas quer levar o raio. Dona Zefinha vai fazer a comida, quer estar ouvindo o raio.
Então, aí, deu um rádio a Naná?
Eles podem, eles têm dinheiro.
Não, mas não
pode deixar a dona Zefinha sem rádio. Seguinte,
olha, que Nanã vai comprar minhas galinhas, então não vai sobrar dinheiro pra ele. Então
Nanã vai comprar minhas galinhas. Então,
por isso você então não tá vai sendo sobrar.
Sabido também, né?
É, então, porque não vai sobrar
dinheiro pra comprar o rádio. Na venda das galinhas, você deu um desconto pra eles comprar o rádio.
É mais fácil. Não, né? Senão não vai sobrar dinheiro pra comprar o rádio.
Um abraço aí para todo o pessoal do Moreira, um obrigado pela audiência e para a nossa amiga Fernanda aqui do São Jorge, que estava lá em Caraúba, ali perto do posto Badu. Fernanda, um abraço para tu.
Abraço, Fernanda. Ralf Lacos, amanhã, Ralf.
Silvio José, eu quero mandar um grande abraço hoje para todos lá do ponto de mototáxi em frente ao posto de João Badu, a Gemax. Um abraço pro meu amigo Gemax. E outra coisa, viu, Silvio?
Pra sim.
Fabinho da Palestina, pra dona Madalena, mãe de Fá, um grande abraço. E eu queria, viu, Silvio, que você mandasse também um abraço pra ela, daquelas coisas que deixam a gente emocionado, que paga o motivo da gente estar aqui, que é a Tainara, é uma garotinha.
Tainara.
Filha do meu amigo Fernando, DJ, Fernando que eu conheço há mais de 15 anos, e ela, Tainara Fernando, disse que ela, quando começa o Rádio Debate, ela liga o Rádio Debate e fica esperando que eu fale, que ela disse que é o que eu mais gosto de falar, paiinho, é o Ralf. Em dor de ouvir falar é o Ralf. Então, um grande abraço.
Com aquele laço toda criança.
Então, um grande abraço.
Vai, você vai divulgar laço com o nome Ralf, né?
Um grande abraço para a garotinha Tainara, filha do meu amigo Fernando, e para o presbítero Genesi, lá de Poço Fundo. Eu tive uma lá em Poço Fundo. Muito obrigado a todo mundo pelo
audiência carinho. Lá em Poço Fundo, muito grande e também,
estourada,
né?
Obrigado. Pipocada aí. A audiência em Poço Fundo.
10:38, Rádio Debate de volta amanhã e amanhã lá no Rota do Mar Complex.
Tu me desculpa, eu queria só dar uma força aqui ao meu amigo irmão Nenê, filho de compadre Neto, viu, Silvio? Que ele tá com um restaurante lá na rua Manuel Lucas de Araújo, número 489, no bairro Santa Teresa. Ele tem almoço e janta na segunda, de segunda a sábado. Então, restaurante do irmão Nenê, filho de compadre Neto, na rua Manuel Lucas de Araújo, 489, no Santa Teresa. Almoço e janta de segunda a sábado. Amanhã eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá assistir a gente lá
no Rota do Mar Complex.
Rota do Mar Complex. Obrigado, Silvinho.
Amanhã só a segunda parte, né? Que só a primeira parte fica aqui no estúdio com o Ney Lima.
Porque ninguém quer ver Ney lá. Ninguém quer
ver. É verdade, é verdade.
Valeu, obrigado pelo jabá aqui, viu?
É, o Souza de Joãozinho Boiador. É verdade, ó. Parece Joãozinho Boiador
mesmo.
Ganhou
o bolão, Rael.
Rael ganhou o bolão, né? Souza de Joãozinho Boiador.
E amanhã
a gente volta,
a gente tá lá.
Daqui a pouquinho, eu e a Márcia Arantes com o Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM. Polo FM.